Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Esse é o Braincast número 176. Estou aqui hoje com Cristiano Dias.
Boa noite, Galáxia. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil.
Luiz e Gino de volta.
Jovens.
E ele, depois de muito tempo congelado em Carbonite.
Olá, Braincasters. Você tem que começar, em vez de jovens, você fala Younglings.
Isso. E aí, Alexandre Marão?
Young Skywalker.
Tudo bem, cara?
Tudo bem.
Estamos aqui. Eu não sabia nem como chegar aqui, Gino, mas...
Pois é, esse seu andar e tudo. Pois é. Como vocês já deram a dica, estamos aqui hoje para falar sobre Star Wars.
Sabe quem tá aqui também?
Quem? Qual é o nome brilhante que o Cristiano Dias deu para esse programa?
Eu?
É. Ó, você tem um app que...
É sobre Star Wars hoje?
Nossa. Aproveitando que estamos a poucos dias do lançamento de uma nova era, como diria Alexandre Marão...
Ele vai ficar fazendo isso.
Isso,
Arthur. Isso mesmo.
Eu vou atrasar o programa o tempo inteiro porque eu tenho o meu app do R2D2.
Arthur, tá. Não vamos fazer isso pra você.
Mas quem tá com pressa é você.
Exato. Quem tem horário é você.
Vamos lá, qual é a boa?
Estamos a poucos dias de iniciar uma nova era de Star Wars. Então vamos discutir até hoje o que já foi feito, passado, presente, futuro dessa franquia maravilhosa, certo?
Maravilhosa, então você já tá inferindo um viés.
Já decidiu.
Viés,
tá bom.
Tá bom, entendemos, você tem um aplicativo.
Como que é o título do Cris Dias? Eu gosto de Star Wars, menos quando estou assistindo Star Wars.
É isso, esse resume.
Certo.
Comentários?
Qual é o comentário?
Como é comentário no universo Star Wars? Comentando os holodecks? Hologramas?
Comentando os comentários.
Antes dos comentários, estou aqui com...
Momento Native Edge.
Isso. Primeiro, a desconferência do grupo de planejamento, que vai rolar sábado agora, 12 de dezembro.
Se não for, é sábado.
De 2015, isso. Na Miami Med School. Vai rolar o maior evento de planejamento do ano. Vai estar lá Fernando Haddad.
Olha aí. Beijo,
prefeito
Haddad.
Gato. Beijo. Famoso prefeito chefe Gato. A chefe lá, Paola Carosella.
Ah, Paola.
Mas mais importante do que isso, sabe quem vai estar lá? Além das maiores redes de planejamento do mercado?
Vai ter um grande participante do Brainstorm, é isso?
Isso.
Mamilos.
Tem as mamileiras Juliana Valauer e Chris Bartz estarão lá presentes para discutir a...
Eu não sabia disso, olha que incrível.
Ah, viu só?
Cara, agora vale até a pena ir. Até eu, aqui eu vou ser barrado se eu quiser ir lá, mas eu queria ir agora.
Para discutir a representação de gênero na publicidade, elas vão estar lá. No sábado, então, corra, aí no post vai ter o link para você adquirir o seu ingresso com um desconto para a família B9.
Olha aí.
Gostei de ver.
A família B9 tem desconto, você usa o cupomzinho aí.
Agora valorizou.
E você compra o seu ingresso.
Ouvi boatos de que o B9 fará uma cobertura ao vivo.
Ah, vai?
Lá no...
vai fazer?
A promessa,
Zé. Eu não tava sabendo, não. Muito bem. E outro momento do Native Ed é que a partir dessa semana, você que está aí nos elevadores... pelo Brasil e pelo mundo, pela cidade, você fique de olho na Elemídia que você pode encontrar no B9.
Olha aí. Exatamente. Seu ano da Elemídia no Brasil?
Meu ano da Elemídia no Brasil. Ganhou o Caboré, aliás.
Agora a Elemídia ganhou relevância.
Isso, vai aparecer lá, você pode...
Agora sim.
Nos elevadores.
Agora vai, Elemídia.
Quando você achar o B9 na Elemídia, tira uma foto e mande pra gente. Olha aqui. Aí. É braincast@b9.com.br.
Com a hashtag eu vi o B9 na Elemídia.
2016. Isso. Último programa. Qual foi o último programa? Foi o número 175.
Eu tenho a menor ideia.
Prevendo o comportamento do consumidor. Tem um comentário aqui do nosso querido editor.
Claro.
Opa. Sempre ele, né?
Há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante. É um período de guerra civil. Podcasts rebeldes atacando de uma base escondida no Largo da Batata conseguiram sua primeira vitória contra o Império Galáctico do Braincast. Durante a batalha... espiões rebeldes conseguiram roubar planos secretos para a arma definitiva do Império, o Podcast da Morte. Um episódio especial blindado, com poder suficiente para destruir toda uma saga cinematográfica. Perseguidas pelos sinistros apresentadores do Braincast, as princesas Jill e Chris correm para casa em seu próprio podcast, levando consigo os e-mails roubados que podem salvar o seu povo e restaurar a liberdade na galáxia. Como eu tava dizendo, até o Guga me ajuda com isso. Como o período entre a publicação do último episódio, porque teve um atraso, tá? Um atraso excepcional.
Fala aí.
Entre o último episódio e a gravação deste podcast agora, que estamos gravando, foi muito curto, não deu tempo do pessoal mandar e-mails. Por isso, vamos comentar os comentários do Mamilos no programa em que elas falaram de Star Wars.
Olha aí, já adivinhando o comentário que vai vir na semana que vem pra esse programa que a gente gravou agora com o Mamilos. Olha aí,
viu, esse só?
Google.
Maravilhoso. Escreva para mamilos@b9.com.br.
Guga sempre está sempre do seu... Sempre está à frente do seu
sempre
tempo.
Está sempre. Sempre.
Ai, patrocínio Heineken, né? Muito Native Edic. Ó, primeiro comentário aqui, Rafael Ribeiro Santos. Mamilos, eu sempre me incomodo. Eu não sei se vocês ouvintes estão ouvindo esse batuque no fundo.
Né? Ué, são os Ewoks festejando a vitória.
Isso.
É verdade.
E não tem como interrompê-los, tá? Mamilos, eu sempre me incomodo muito porque acho vocês extremamente socialistas. Aliás, como quase tudo do B9. Discordo de quase tudo o que dizem em matéria de economia e política. E minha visão é de que vocês só reproduzem velhos discursos socialistas sem pensar sobre o que estão reproduzindo.
Mas por que ele ouve vocês, então?
É, não sei.
Não entendi ainda.
Eu ouço, me contorço, muitas vezes dou uma pausa por alguns instantes, porque fico irritado como se estivesse assistindo a um filme de tortura que também não me faz bem.
Ele é masoquista, cara?
Aliás, assim, eu acho que, como o Chris essa semana falou no nosso grupo Inscreto, da mesma maneira que eles escutam o que a gente fala e não acreditam no que a gente fala, eu acho que é o mesmo vale pra ele. Opa. As coisas que ele deve dizer, a gente vai ouvir também e não vai acreditar no que ele disse. Mas se o Mamilos, para mim, não é um programa que posso dizer que gosto, ele mandou e-mail. Eu digo com a boca cheia, eu preciso de vocês. Eu quero aprender a tolerância, a ouvir opiniões divergentes.
Pô, que bonito isso.
Apesar outros contrapontos, mesmo que venham de uma ideologia que eu desprezo.
Que legal, ele é um cara em conflito, então.
Viu? No sentido de jogar no lixo. Ele não sabe se vai pro lado negro.
Nossa, ou... mas ele tá num conflito aqui que não tá tão
é conflituoso conflito assim. Mesmo,
que né? Eu desprezo, que é o socialismo. O socialismo não funciona. Países europeus o criminalizaram.
Essa parte
tipo entendi. Como a França.
Nossa, de onde ele tirou isso?
Como a França, que tem um...
Eu não sou socialista não, tá? Mas então, de onde ele tirou isso?
Paris, né? Que tinha, né? Prefeito socialista. Como fizeram anteriormente com o nazismo. Autores ainda no século XIX o refutaram. E dizem que por isso que Marx parou de publicar seus livros a certo ponto. O Brasil está muito perdido em ter qualquer vestígio dessas ideias ainda. É o Brasil onde os bancos têm lucros astronômicos, né? Tudo bem. Mas o Mamilos é importante, é essencial em minha vida. Com o Mamilos eu penso e repenso meus conceitos. Testo-os, coloco-os à prova, me arrependo quando descubro os errados e mudo sempre. E uso essa mudança para sempre melhorar. Ah, e assim eu consigo amá-los demais. Vocês cumprem muito esse propósito na minha vida. Muito obrigado, Mamilos, por ser tão especial para seus leitores. Beijos a todos.
Eu gosto desse cara. Eu gostei desse cara.
Nota do editor.
Eu gostei.
A audiência do Mamilos é só amor. Mesmo quando alguém escreve pra falar mal, fala bem.
Não, gostei desse cara.
Viu?
Porque ele vem de um... Como é que é? Como é que fala? Ele vem de uma...
Fala inglês. Você foi alfabetizado em inglês. Pode falar.
He comes from a bad place.
Eu já sei, Obrigado, eu já sei o que você quer dizer.
Ele vem de uma coisa ruim, né? Quer dizer, uma sensação ruim que ele tem em relação ao programa. Mas também tem um lado dele que consegue entender o que ele pode ganhar ouvindo um ponto de vista diferente. Viu? Do dele.
Muito bem. Esse é o estilo Mamilos, né? De que no Braincast não acontece, porque nós...
No Braincast eles odeiam a gente e pronto,
nós impomos, né? Nosso ponto de vista, você está errado.
É. Nem ouviu o programa.
Isso. Lucas Forta Vassoller. Olha. Finalmente um discurso que sai do fanatismo do Star Wars e entra no âmbito de conteúdo. Como nasci em 1990 e fui assistir Star Wars pela primeira vez em 98, 99, já estava saturado de referências aos filmes de George Lucas, sendo alguns deles, em minha opinião, até melhores. Qual as referências?
É.
A trilogia que veio nos anos 2000 não ajudou em nada a franquia. Filmes horrorosos que foram carregados na base do fanatismo.
Aliás, tinha um artigo hoje em algum lugar falando assim, tipo, vamos aceitar que a trilogia não serve pra nada.
Vamos admitir que não tem importância. Partindo daí, posso opinar sobre a pauta, que é a escolha de um protagonista negro e outro feminino. Nunca consegui entender as reivindicações das pessoas em serem representadas nos filmes. De verdade. Abre aspas. Ah, mas é fácil para você falar, todo filme tem um personagem homem e branco no papel principal, fecha aspas. É verdade, mas nas raras vezes que eu estive em um cinema para assistir um filme que fugisse dessa hegemonia, fui transportado de forma idêntica, quando o filme é bom, é claro, para o papel do herói. Talvez por isso seja muito complicado para mim entender essa onda de chorume monumental em cima da escolha de cast no Star Wars. Negro, pardo, homem, mulher, azul ou vermelho. Sinceramente, estou bem mais preocupado se o filme vai ser mais uma porcaria ou se finalmente vou entender por que Star Wars tem tantos fãs. Sobre o prefeito herói, que é o Haddad, tá?
E ele muda completamente.
Muda completamente. É porque é um programa do Mamilos, tá?
Sim, sim, sim.
Acredito que foi um ato de muita generosidade naquele caso muito altruísta. Porém, como foi dito no
programa... Eu acho que você jogou aí, ó, você deu uma cutucada nas meninas. O que você quer dizer com isso?
É porque elas... Mamilos...
Teve uma coisa, assim, teve um certo... Assim,
é, porque elas discutem vários temas em um mesmo programa.
Ah, bom.
Só por isso.
Ah, bom. Depois você apanha em casa, você sabe por quê.
Haddad em um...
Isso, no mesmo... Conectados.
No, como é que é? Na velocidade de um clique.
Isso. Porém, como foi dito no programa, não precisam ser todos. Não interessa o valor que o político ganha, interessa o que ele faz para justificar esse salário. Sobre os sigilos, ó, um outro assunto. Destaco o quanto fico impressionado lendo os comentários e percebendo quão alienadas estão as pessoas. Meu Deus, o Alckmin poderia ser do Partido Marciano, mas o cara é no mínimo um mentiroso. Quem mora na cidade de São Paulo sabe o quanto precisamos de um metrô e esse cara simplesmente está com foda-se para a situação. Não é possível que ele ainda tenha algum apoio. E se tem, me desculpem, mas é impossível aceitar que esse se reclame de algum petista. Sobre o Haddad, acho que já é outro assunto. Eu entendi que ele é o prefeito de vocês. É
porque você não tá vendo, mas enquanto ele tá escrevendo esse e-mail, ele tá olhando pra câmera 1 e câmera 2 pra mostrar isso. Que ele tá mudando de assunto.
Já entendi que ele é o prefeito de vocês, mas eu gostaria de colocar apenas uma nova ideia. Nosso atual prefeito está passando soluções para São Paulo sem dar satisfações à população. Claro, ele está de fato se preocupando com coisas importantes para a cidade. Mas acredito que todos os paulistanos lembram de nossa querida figurinha carimbada, Sr. Paulo Maluf, que ostentou por muito tempo o bordão de roubo, mas fácil. O que pouca gente se deu
não,
conta...
Ele nunca falou roubo,
ele não ostentou, né?
O povo é que criou o bordão para ele.
O povo paulistano!
Ele nunca falou, eu roubo, mas fácil! A rota não passa perto de mim,
mas ele falou, pode vaso. Estuprar, mas não matar, né?
Isso ele falou.
Isso ele falou.
Ah, tá bom.
Estupra, mas não mata, ele falou. Entendi. Mesmo. Mas não falou.
Não começo.
É triste, mas falou.
O que pouca gente se deu conta, mas essa era uma bela porta de entrada para que nossos futuros candidatos seguissem esse maravilhoso exemplo. Como se esse humilde senhor, Haddad, também está abrindo um precedente perigoso, e por mais que ele seja o preferido de vocês, infelizmente, ele colocou felizmente, mas no começo um parênteses com IN dentro, então... Infelizmente.
Ele jogou essa cidade maravilhosa.
Entendi.
Né?
Tem uma dúbia. É ambíguo.
Exatamente. Não será o nosso próximo prefeito. E daí, brother? Torce para um Datena não ganhar, porque daí pode ser que todo esse amor por prefeitos que passam por cima da aprovação pública desapareça bem rápido.
De novo, não votei no Haddad, né? Mas assim, é discutível que ele passe por cima da opinião pública. É discutível essa história, né? Mas a despeito de qualquer coisa, ninguém gosta do Haddad porque ele... Se é que ele passa, é porque ele passa por cima da opinião pública. As pessoas que gostam do Haddad, geral, gostam porque apoiam algumas das políticas deles.
Isso.
Ou todas.
E quem não gosta...
Ou o sorriso não. Dele também.
Quem não gosta, não
ou
gosta por não
o fato dele ser
não
bonito.
É feio, bobo, xixi, cocô.
Isso.
Cara de melão.
Nota do editor, tá? Escute com a voz do Guga Mafra aí. Mamilos é só seriedade. Mesmo quando alguém escreve para falar sobre Star Wars, fala de preconceito e de política. Muito bem. É isso, então?
É isso.
Vamos pro programa? Bem, por onde que a gente começa?
Star Wars, estamos sendo justos.
Isso. Estamos sendo justos com elas? Quer começar por qual
roda,
tema?
Roda a roleta aí.
Roda a roleta?
Rodando!
Roda
a roleta.
Estávamos debatendo a dificuldade em conseguir ingressos para...
Isso, porque tá impossível, só tem lugares pra você quiser ver a legenda.
Não tem mamata, né? Não tem cabine de imprensa, né?
Eu rodei nessa, inclusive, né? Porque eu trabalho numa empresa... Que, curiosamente...
Do mesmo grupo...
Que é da
mesmo,
Disney.
É do mesmo grupo econômico, né? Que controla Star Wars. Então, o que passou pela minha cabeça? Porque eu já tô há alguns meses...
Vai ter uma sessão especial para
recebendo alguns e-mails, né? Então, equipe do Programa X... Não esqueçam de lembrar do nosso filme,
Higino Show.
Do nosso
Higino
jogo.
Show. Qual é o nome do
programa? É o Higino Show.
Higino Show.
Do Higino Show.
E o galera falando, não esqueça, né? Precisa, do nosso jogo, do nosso cara, filme. Fala um pouquinho disso, fala um pouquinho daquilo. Então, qual que era a única coisa
como
que eu
já
assumia?
Dizia o grande marqueteiro, Capitão Fábio.
Quem quer rir tem que fazer rir.
Isso.
Então, o que eu achava que ia acontecer na minha vida? Meu querido, graças ao seu apoio, isso, estamos com esse grande sucesso sendo lançado. E você, e você será convidado para a nossa sessão especial no cinema.
Que
você
me lembra? No dia que eu tava falando da Coca-Cola, eu falei assim, fazer propaganda pra Coca-Cola, vocês riram na minha cara. É a mesma coisa, gente.
Ah, gente, mas peraí. Mas falei, pô, o mínimo que vai ter é uma sessãozinha. Isso. Né, pra
no
galera
cinema,
da empresa.
Sua casa, você vai comprar então, ingresso e
pra
vai
galera
ver
da empresa no mesmo horário que todo
você
mundo vai
comprar
ver,
ingresso,
mas assim.
Três
mas
tá semanas depois.
Tá garantido, não tá?
É.
Aí mandaram e-mail pra gente, falou assim, ó, então, não vai ter cabine, não vai ter sessão especial, não vai ter nada.
Isso.
Nada, nada, assim, nada. Nada,
vai estar no cinema
nada.
E...
Porque a Disney não precisa de você, tá bom?
É, tá bom, então.
É, por isso. Mas então, tá difícil de comprar e... Eu até entrei hoje pra ver se alguém já viu e, tá, e tem alguma opinião, mas nada, zero, silêncio. Acho que só realmente no dia... E aliás, aqui no Brasil a gente vai poder ver antes dos Yankees.
Olha aí.
Porque aqui será no dia 17, lá só no dia 18.
Olha
e
aí.
Na, e de quarta pra quinta-feira... Meia-noite e um já tem sessão. Então,
muito bem.
Teremos aí, talvez, os primeiros...
Chupa América.
É.
Yankees go home.
Mas eu queria uma coisa que, obviamente, a gente não vai ficar aqui falando e...
Chorar me engano porque não tem graça?
Não, outra coisa, mas não vamos ficar aqui tentando explicar pela enésima vez todo o papo clichê de por que Star Wars conquistou o mundo, mas o nosso amigo do e-mail...
Peraí, mas por que Star Wars conquistou o mundo?
É, porque o nosso amigo do e-mail anterior aí, no, do e-mail, disse que não sabe por que, que as pessoas gostam...
Do Haddad.
De... É... De Star Wars. Vocês conseguem explicar em 140 caracteres? Por que as pessoas são...
Pouco pixel? Não. Fala aí, Alexandre Marão.
Por que as pessoas gostam de Star Wars?
Por que, que Star Wars é um fenômeno global?
Porque é muito legal. Eu posso dizer o seguinte, tá? Era uma vez um menino. Menino jovem.
Na Ilha do tinha... Governador?
Não, esse menino, ele não, não, nunca
não
passou...
Lugar,
ele nunca passou pela Ilha do Governador. Ele não sabe nem que lugar é esse.
Tá bom.
Tá bom. Era uma vez um menino e ele estava com muita vontade de ver um filme que estava todo mundo falando. E aí levaram ele pra ver e ele falou, esse filme é bom. Eu me reconheço nesse filme. Eu queria ser o Erdão. Eu queria ser o Luke Skywalker. Eu queria ser o Luke Skywalker porque ele beija a princesa. Eu queria viver essa aventura. E eu acho que esse menino tá dentro de mim. É que eu cresci tanto que ele ficou meio pequenininho tá. Lá dentro perdido.
Entendi.
Esse menino tá dentro de mim até hoje.
Olha que bonito e emocionante. Bonito. E você, Cristiano?
Isso, Arthur.
Ele tá te zoando, acho que eu não vou falar nada.
Eu cunhei a frase, título desse programa, que é... Eu gosto muito de Star Wars, exceto quando estou assistindo os filmes, principalmente os 1, 2 e 3. Sim. Mas fazendo jabá e etc. Escutem o Pouco Pixel, que eu e Carlos Merigo gravamos.
Exato.
Sobre
games.
Jogos de Star Wars. Isso. Bom, primeiro tem...
Você pode ouvir em poucopixel.b9.com.br.
Olha aí, tá bom?
Principalmente tem uma URL,
e
né?
É, URL bonita, hein?
De quem foi essa ideia, né?
É.
Mas o fazendo aquele momento chato que tem todo o programa assim, contexto histórico,
isso,
Star Wars
isso,
tal.
É.
Os Estados Unidos, em 1977, primeiro semestre de 77, quando foi lançado o filme, estava passando por um momento que eu vou forçar a barra e vou dizer que é muito parecido com o momento do Brasil agora, que é um momento de pessimismo. Eles tinham passado por uma renúncia do isso. Nixon, né, que ia rolar um impeachment, o Nixon vazou antes. Estava rolando a Guerra do Vietnã, não estava um clima
tudo
legal,
cagado.
Tudo cagado. Além disso... A cultura pop, naquele momento, era uma cultura que valorizava, como é a regra até hoje, o lado que eu chamo de pessimista da história. Então, eram filmes e tipo...
O cinema era assim, né?
É, não, e o verão não tinha sido inventado da maneira como ele é hoje ainda.
Inventado.
O verão como um lugar onde você leva as pessoas, onde as pessoas vão se divertir no cinema, estava no momento de ser inventado. Ele é inventado quando Spielberg e George Lucas começam essa fase.
A geração do filme, até quando a gente falou sobre Spielberg, foi o meu colega boa, o Raging Bulls,
não
é? O Easy Rider Raging Bulls. Essa geração, Scorsese, Coppola, Spielberg, George Lucas, esses caras, vinham de uma escola que, de novo, continua até hoje, que é filme é uma coisa séria, como Carlos Merigo, que não gosta de Vingadores, mas gosta de Batman, porque o Batman é um herói sofrido, né? Tem que passar por dificuldades.
Eu gosto porque
e
o Batman é um bom filme,
então,
Vingadores
não. Mas considera um bom filme muito assim, não era o Truffaut, não, o Truffaut, olha que legal, o sofrimento do cara e tal, e beleza, tem seu papel. E aí veio Star Wars com esse lado otimista, com esse lado que aí falou infanto-juvenil, porque normalmente quando o filme é otimista, ele é taxado de infanto-juvenil. Não,
isso.
Muito juvenil, tudo dá certo, é todo mundo feliz, ninguém chora.
Apesar de braços decepados.
E tios carbonizados.
A direito.
Né?
Decepados do bem, né?
E morte de criança.
Ele mereceu, ele mereceu.
Mas decepado
não,
do bem.
Mas o que importa é o grande arco temático, né? Sim. Do menino se descobrindo como herói da galáxia.
E aí tem a jornada do herói, George Lucas assume que leu os livros do
Joseph Campbell. Não, e o Campbell estava presente, né?
E, então, assim, é o cara que sai, faz toda aquela jornada e era uma coisa que Hollywood não explorava. Hoje é, tipo, primeira aula que você faz de roteiro é toma, entende isso aqui. Mas, basicamente, o motivo que eu gosto de Star Wars é que é um universo onde eu gostaria de morar. Outro dia eu vi um post, era uma foto, era um monte de portinha desenhada assim, qual porta você quer abrir? Aí tinha, sei lá, Camelot, Nárnia, o armáriozinho de Nárnia, uma porta medieval assim, Camelot, uma porta cheia de folhas, Neverland e tal.
Neverland é perigoso.
E a última era Westeros, uma porta cheia de
espadas. Essa não entrava
assim,
de jeito nenhum.
Exatamente, assim, quem vira e fala assim, nossa,
vou viver que no vontade mundo de
por 5 minutos morar no mundo do George Martin.
Isso, assim, jamais.
A
nossa,
vida vale menos do que o real hoje em dia. Então, assim, Star Wars tem isso, de você se transportar.
A vida vale menos do que a palavra do vice-presidente.
Mas é um universo legal, um universo que você quer se transportar. De que, e aí você sai um jogo, você quer jogar o jogo, sai o desenho animado do cartão, você quer ver. Você quer viver aquilo, você quer se teletransportar para aquilo. Só que o problema é que no cinema, esses 4 dos 6 filmes estiveram sob a responsabilidade tanto de roteiro quanto de direção desse rapaz chamado George Lucas, que eu escrevo com J quando eu me refiro a ele, que é um roteirista só legal, não é o melhor roteirista do mundo, também não é o pior, e é um diretor
ruim.
A desejar.
Bem fraco, mas é um puta visionário, produtor, e um puta visionário, produtor.
Imaginador de mundos e etc. Então, assim, quando você vai ver o filme, e assim, episódio 4, primeiro, você fala, puta, tá bom, hoje em dia, porque aí você já fizeram várias coisas depois
isso.
E tal.
É porque eu tava lendo alguns textos sobre isso, dizendo que não tem mais virgem de Star Wars, né? Porque, assim, até quando você vai assistir o filme, você já foi impactado por outras N...
Os próprios clichês, no mínimo os clichês.
Isso, já viu o bonequinho, já viu propaganda, já viu lancheira, já viu tudo. Você já foi impactado pelo mundo de Star Wars. Então, mesmo quando ninguém assistiu o filme, quando você vai assistir pela primeira vez, você já reconhece...
Já sabe quem é o Darth Vader.
Você já reconhece aquele mundo. Então, não tem mais esse negócio de vai ser sou virgem de Star Wars, vou conhecer pela primeira vez. Então, isso que o Chris tá falando é, mesmo hoje o episódio 4, que é a Nova Esperança, que, né, depois veio ser a Nova Esperança, você já assiste com essa bagagem, né, que antes não tinha. Então, quando você assiste com essa bagagem, você já tem outros olhos para aquilo. Eu mesmo, por exemplo, Nova Esperança era eu sempre gostei bastante do primeiro Star Wars, mas quanto mais eu assisto, parece que eu gosto mais, porque eu já tô tão envolvido nesse universo que eu não me importo mais com o pacing do filme, que não é bom, mas, enfim, é um universo que eu gosto de
estar. Você começa a ver uns furos, você começa a ver uns negócios... Eu não precisava disso. Mas por outro lado, tem um monte de gente que eu não... Eu digo por outro lado porque eu não faço isso. Que faz umas viagens assim. O papel do biquíni dourado da Princesa Leia no feminismo. Eu acho que assim... O cara resolveu botar... E eu chuto, obviamente. O biquíni porque ela era a mocinha gostosa dos anos 80 e não, beleza. E
se você for ver... Tudo bem que as mulheres, fora a Leia, quase ninguém fala nada. Nem tem personagens mulheres. Mas ela é bem beresa, assim, né?
A Leia e a Mon Mothma só no terceiro.
E que tem
que também faz
falar ali, né? Many buttons died for this information.
E ela não é a mocinha pra ser salva. Ela pega a arma.
Isso é legal, isso é legal.
Ela tá uma atitude.
Os caras vão lá, salvam ela, ela escrotiza. E aí, isso. Não tem plano pra ir embora e tal. Isso.
Pra falar sobre o Pequeno da Princesa Leia, ouçam o Zing, que a gente fala sobre isso bastante.
Zing.b9.
Um grande
crossover, esse
sobre o biquíni da Princesa Leia, que Leia? Aliás é um ótimo.
Aí a gente entra numa outra pauta. É Leia ou Leia?
Leia ou Leia?
É Leia ou Leia?
Leia.
O que vocês acham?
Leia.
Tá, a Princesa Leia.
No meio do caminho, Leia.
Tipo isso. Obrigado. Mas vocês querem discutir isso já aqui? Eu não vou perder tempo com isso aqui. Ouçam o Zing, por favor.
Olha aí.
Tá bom. Sobre o biquíni da Princesa Leia, que cita um ótimo artigo do B9 sobre esse assunto.
Olha só!
B9 não, desculpa.
Foi Inception do Inception.
Voltei atrás. Do Omelete.
Olha isso!
Você deu umas faixinhas nas costas como se fosse um vice-presidente.
Eu vou ligar pro Forlani aqui.
Olha quem tá bravo aqui. Gente... Mas, gente, Forlani é boa gente.
Vou ligar pro Forlani e falar pra ele, ó.
É de casa.
Boletinho. Fala, você para com essa merda desse...
Mas alguém tira o telefone da mão, não consiga.
Falar em Forlani, falar em Omelete, o Star Wars foi o primeiro filme a ir para San Diego Comic Con.
É verdade.
Antes do
filme. Antes do filme, George Lucas já ia pra Comic Con lá fazer...
Levou o elenco e tal.
Isso, vender revistinha.
Fazer graça.
Vender tudo mais. Inventou. Fala você, eu quero que você explique, Luiz e Gino, por que você
acha que é tudo isso?
Você que é um rapaz mais novo...
jovem, né?
Isso.
Eu acho que Star Wars é como uma sementinha.
Oh,
é. E é uma sementinha de um potencial bizarro, incrível, maravilhoso para ser plantado nas nossas cabeças e a gente construir o universo, uhum, além do que o filme existe. Então, sabe assim, que... a gente assiste o filme, parece que... E aí tem essa coisa também de...
O filme é a ponta do iceberg, né?
Mas mais do que ser a ponta do iceberg, eu fico com essa impressão de que você assiste o filme e todos os erros, todos os defeitos, todas as cagadas, e aí pode também ser essa coisa de assistir não sendo virgem, né? Você já tá impactado pela
quando
cultura.
Você assistiu? Fala pra gente.
Ah, eu assisti muito depois do lançamento dos três
primeiros.
Mas
quando você assistiu?
Você ainda era virgem quando você assistiu? Era virgem.
Ah, tá.
Demorou pra entender a bobagem.
Demorou. A maronada, ela, quando vem, né? Quando ela vem macia, assim, a gente... E aí eu acho que é isso. Você assiste, você vê todas as cagadas, buraco de roteiro, atuações esdrúxulas...
Não, Star Wars não tem buraco de roteiro. Star Wars tem gancho que será conectado no futuro.
É exatamente isso que eu tô explicando.
A sensação que eu tenho.
Tudo isso que acontece, você, por um lado, perdoa e parece que pelo outro você completa o buraco, na sua cabeça.
Isso, em 2006, 2007, foi ao Rio de Janeiro Henry Jenkins, o criador do termo transmídia.
Storytelling.
Como é que é o nome daquele...
Não pode vir acompanhado.
Aquele livro, ele escreveu um livro, que eu não vou lembrar o nome agora, que fala sobre isso, sobre... E ele deu uma palestra lá no Rio e ele, pela primeira vez, confesso, me apresentou
Cultura
o
da
termo...
Convergência.
Cultura da Convergência. Ele me apresentou um conceito que é manjado na comunicação, que é do espaço negativo. Uhum. Que é isso que o Luiz Gino acabou de descrever, que é você dá um pedacinho de informação e o seu cérebro viaja e completa. É. O exemplo que eu uso hoje
Boba
é...
Fett.
O avião da Air Alemanha, Suíça, caiu. E a notícia que saiu no jornal foi... Só tava o copiloto na cabine e tem um áudio do piloto socando a porta. Com esse fragmento de informação, a gente já começou. O copiloto era corno e resolveu matar todo mundo e não sei o que. Só que o exemplo que Henry Jenkins dá é... Era eu um pequeno menino Jenkins no interior de Minnesota do Norte, Dakota do Sul, ali... E eu conto a história no meu workshop que promete um episódio 2.
Essa promessa aí tá...
E quando eu era um garoto juvenil, Han Solo era o cara mais foda do universo. Han Solo era sinistro. E aí lançam o filme O Império Contra-Ataca. Em alguma parte do Império Contra-Ataca, alguém vira pro Han Solo e fala assim, Han Solo, o Boba Fett tá na tua cola. E a reação de Han Solo é, fudeu, o Boba Fett vai me pegar. E você, garoto juvenil, você fala, caraca!
O Boba Fett é o
Han Solo tem
medo. Pica das galáxias.
É. O Han Solo tem medo desse cara, esse cara é foda. E aí, Boba Fett, acho que tem uma palavra de diálogo.
E aí, hoje em dia, o Boba Fett morre toda hora quando eu uso ele no Star Wars Battlefront.
Alexandre Maron matando a narrativa, matando o PPT.
Ah, eu não sabia que você ia chegar nesse ponto.
Vamos. Boba Fett captura o Han Solo e vai embora. E aí, a garotada começou a inventar quem era o Boba Fett. Ah, o Boba Fett, na verdade, debaixo daquela máscara, ele não sei o que, ele é o irmão perdido, meio Speed Racer. Ele é o irmão perdido, um amigo meu, tem um tio que trabalha na Lucasfilm e tal. Ou seja, o espaço negativo entrou em ação no mundo do storytelling, fazendo a gente imaginar quem seria o Boba Fett. E aí, vem o episódio 2, mostra que ele era um clone. Mas é basicamente assim...
É o filho do Django.
Filho do Django. Mas o mais importante é assim... Nada que o George Lucas botasse no roteiro e na tela seria mais legal do que 20 anos de imaginação de quem é o Boba Fett.
Isso mesmo.
A melhor, assim, a grande roubada do episódio 3, dos três primeiros, 1, 2 e 3, foi... Agora eu vou ter que explicar um monte de coisa. Outra merda gigante. A força são os midi-clones. Cara, a força é a força. Deixa quieto, entendeu?
Eu também, eu penso nesse espaço negativo e eu fico pensando assim, tipo, putz, basta uma carta... de um vice-presidente. E a gente inventou hoje 1 milhão de piadas e histórias sobre isso. Não é impressionante o espaço negativo?
Uma coisa que eu acho que se encaixa nisso é que o primeiro filme, ele é meio assim, né? Ele começa... Ele não começa do começo. Ele já tem uma coisa rolando, né?
Ele tem um negócio que não foi inventado, tipo 007 já fazia, que já começa numa cena de ação.
Uhum.
Aliás, foi parte da treta. Hoje eu escutei a história de um amigo que morou em São Francisco.
Aliás, os George Lucas e Steven Spielberg, é bom sempre lembrar, fãs alucinados de James Bond. De seriados dos anos 40. E não por acaso, eles fazem isso também depois no Indiana Jones. Né?
Então... Hoje eu vi uma história de um amigo que morou em São Francisco, que o George Lucas é conhecido por ser um chefe escroto, assim, tal. Mas, oficialmente, a treta que ele saiu do sindicato dos diretores de cinema, não é que ele era um escroto, é porque, pela regra de 1977, você tem que começar um filme com os créditos.
Com os créditos, sim.
E aí ele falou, não, mas eu vou, pô, matar o negócio, né? Ele já foi precursor do newsfeed do Facebook, assim. A pessoa vai dar scroll, vai pro próximo post e não vai ver. E aí ele queria abrir com as letrinhas amarelas, aquela história toda. E aí o sindicato falou, não, mas é a regra. E ele falou, então eu me demito, sei lá, eu saio, rasgo a carteirinha. E foi fazer o que acabou dando alguns problemas pra ele, porque aí ele só podia trabalhar com atores não sindicalizados nos Estados Unidos. Mas ele tem isso, ele, não, tem que começar com uma cena de ação, tem que começar com uma porrada na sua cara, um tema que eu sonho um dia ser um tema inteiro de Braincast. A música do John Williams é incrível.
Será?
Lembra que, naquela época, filme de ficção científica não era orquestra, era música eletrônica.
Sim,
assim.
Sim.
Anos 70, chegaram os sintetizadores, os computadores, era tudo pipupupu, era tipo as vinhetas do B9, tipo... assim. Olha aí.
Perdi, já tinha esquecido, velho.
Era música, inclusive... Alguns trailers de Star Wars eram com música eletrônica e tal, então ele mudou um monte de coisa e com isso chamou a atenção da galera, né?
Poxa, foi por isso que quando teve Flash Gordon, aquele filmaço, eles botaram Queen pra tocar a trilha sonora.
É. Viu?
Que era ideia no que deu.
Uma das maiores inspirações do George Lucas é justamente Flash Gordon,
né? Mas não o filme, né?
Não o filme, a série.
Não aquele filme.
Enfim, mas assim, concluindo.
Acabou o programa?
É foda, vamos pro colega.
Não, eu quero concluir essa questão de que... Concluir essa questão de que Star Wars conquistou o universo e é um grande...
Ah, outra coisa. Por que ele conquistou? Que também é na história. George Lucas lançou a linha de bonecos, que é a velha lenda de que a Fox falou, bom.
Não, não é uma lenda. Ele realmente...
A Fox ofereceu, com o sucesso do American Graffiti, que ele tinha lançado enquanto ele estava produzindo Star Wars, a Fox ofereceu... É um aumento de salário pra ele. Falou, você vai ganhar $100,000. Vou te aumentar, porque você é um cara
foda.
Esse filme foi bom.
Você é um diretor promissor.
Isso.
Aí acho que você ainda vai fazer um grande filme.
Eu não quero que vocês me deem mais dinheiro. Eu só quero ter total
controle. Não, mas não era só isso. Eles também queriam cortar mais o orçamento dele. O orçamento dele era muito apertado. E aí a maneira dele... A maneira dele de garantir que o filme ia ser feito era abrir mão de grana.
E me dá os direitos aí.
O que não vale nada? O que, que não vale nada? Os direitos de merchandising? Ninguém faz nada com essa merda mesmo, né? Deixa ele comigo.
E aí o que aconteceu com essa história do merchandising, dos bonecos e tal, é que provavelmente todos nós aqui na mesa já brincávamos com algum brinquedo do Star Wars antes de ver o filme. Então, de novo, o espaço negativo já tava assim. Ah, legal, eu brinco com essa nave, tem esse cara com essa espada. Eu vejo aí um cara com uma espada de luz. Acho que o sabre de luz foi uma jogada...
Não, sabe que não, sabre de luz, cara, era a coisa mais incrível que já existiu quando eu era moleque. Eu era completamente fissurado na ideia de uma espada laser.
Eu vi isso essa semana com meu filho, vai fazer 4 anos daqui a alguns meses, e eu tava assistindo...
E a força...
Tava reassistindo os filmes e tava assistindo o
episódio... Ele já tem midi-chlorians, já?
É, talvez. Eu tava assistindo, acho que o episódio... A luta com o Darth Maul é no primeiro, né? No Universo Fantasma. Então, tava assistindo essa luta e ele chegou da escola bem no horário. Aí eu botei day play, continuei assistindo o filme e tava nessa luta. Ele ficou, assim, estático na vida da televisão, assistindo. A Juliana só falou assim, meu, sabe que ele deveria estar vendo essa cena de violência? Eu falei, puta, já era, tá passando.
Sangue, não tem nada.
Aí a gente parou, eu parei o filme pra gente almoçar, aí ele na hora pegou alguma coisa que tava no chão, assim, sei lá, uma madeirinha, algum brinquedinho que ele tem, e começou, tipo, brincar comigo de lutinha, assim, fazer...
Aí você olhou pra ele e falou, Ben, eu sou seu pai.
Chorou. Eu falei, caramba, ele assistiu, sei lá, 3 minutos de filme e saiu imitando o negócio.
Então quando a gente foi ver o filme, o espaço negativo aqui já tava comendo solto na nossa cabeça. E aí, cara, o que tava ali na tela, você tá viajando, essa nave, que legal esse mundo.
É bom dizer uma coisa importante. Eu nasci em 72, eu não vi o primeiro filme no cinema. Eu só vi o segundo filme. E, aliás, eu não vi o primeiro filme antes de ver o segundo filme. Porque naquela época, um filme pra passar na televisão demorava anos e anos. Então eu vi o Império Contra-Ataca antes de ver o primeiro filme. É importante lembrar disso.
Mas assim, todo mundo já sabia o que era Star Wars, você já via, já tinha brinquedo, sei lá,
a música, a espada laser, os quadrinhos.
No Fantástico já falava e tal. Então assim, virou o que hoje chamamos de fenômeno pop.
Isso.
Sim, entrou. Então assim, o filme acaba sendo mero detalhe.
É. Então, né, decidimos, né, concluímos que é isso, é fato. As pessoas gostam, tipo, acho que tem, você pode assistir e não gostar, mas você não pode negar o fenômeno cultural que se tornou, né?
Isso, vamos qual é a boa.
É isso. Tá.
Qual é a boa?
E aí, a gente falou muito aqui da um outro tema, né, sorteando aqui o William Bonner, sorteando o tema, que a gente falou muito dos três...
Jar Jar Binks.
Dos três...
Herói ou vilão?
Estamos sendo justos com ele?
Dos três, episódio 1, 2 e 3... E aí até o Maurão citou essa matéria que saiu essa semana, que é vamos parar de fingir que a trilogia nova importa. E eu, assim, quando eu assisti a primeira vez, fui no cinema, foi a primeira vez que eu vi Star Wars no cinema. Assim, era ruim, né? Mas só que assim, não tinha magia de Star Wars. Eu não sei explicar, mas não tinha aquela... Não tinha os midichlorians.
O que eu acho que não tinha é o espaço negativo. É justamente isso que eu não acho que seja só isso.
Eu acho que é uma narrativa frouxa. Toda aquela energia juvenil do primeiro filme... Gente,
mas aí será que não tem a ver com
quando você
o momento
olha...
de vida de cada um, que a gente estava e aquilo assim, que a gente construiu?
Todo filme é o produto do seu tempo.
Então, porque quando a gente assiste o 4, 5, 6, por mais que todo mundo que está aqui é apaixonado por Star Wars, então,
o filme
a gente
é datado,
não questiona isso.
O filme está datado.
É, você,
mesmo com todos os efeitos especiais que o George Lucas refez e tal, não sei lá,
cocô
de o
bomba.
Ritmo está lá. E o ritmo é o ritmo de um filme de ação, de aventura dos anos 70, sim, que tinha outra leitura, outra maneira de se mover e tal, não sei lá.
Sim, a gente foi rever o episódio 4 agora. A Clarinha tá surtada com Star Wars, comprou fantasia e tal. Chegou na hora de invadir a Estrela da Morte, ela foi jogar Minecraft. Eu falei, claro, você cansou. Ah, tá chato. Eu falei, eles vão destruir a Estrela da Morte. E assim,
mas eu
é
acho
isso
que
o ritmo.
Os novos episódios têm bem mais ação, só que eles não têm um mistério. Porque assim, eu acho que um filme mais atual, ele é mais expositivo do que os filmes antigos. Porque eles ficam falando, tipo, frases sim, que dão sim, vergonha. Sim. No episódio 2, o romance entre a Amidala e o Anakin. Cara... É de se contorcer no sofá. Você fala, caraca, que vergonha, que constrangedor. Porque assim, são frases, são. Eles, todos os diálogos são
positivos. Você contar que aquele ator insuportável não merecia. Não merecia chegar
George Lucas
nem a um método da Natalie Portman, gente.
O George Lucas não é um bom diretor. Não, um bom diretor de atores e ainda arrumou um ator ruim.
Ruim.
Tanto é que ele desapareceu. Ele fez mais três filmes e sumiu.
Jumper.
O molequinho também lá, o... Como que é o nome dele? Esqueci o nome.
O Jake lá.
É, o Jake, não sei o que. O molequinho também, péssimo.
Assim. Não, assim, ele tava até legal.
Tadinho, mas criança.
Você vê a Natalie Portman, que depois foi ganhar Oscar, subaproveitada. Ela passa o terceiro filme chorando, isso, assim. Não tá ali pra nada.
Mas o que eu acho, que eu tava falando justamente isso. Eu acho que a gente coloca um abismo muito grande entre 4, 5, 6 e 1, 2, 3... E eu acho que esse abismo é construído também na zona negativa.
Tá, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. 1, 2 e 3, eles estavam totalmente conectados ao espírito do tempo deles. Então, assim, o ritmo do filme era o ritmo daquele tempo. Quando você vai olhar...
4, 5, 6.
O 4, 5, 6. Uhum. Quando você vai olhar 1, 2, 3...
Ele tá
lançados
atrás.
Lançados em 99...
2002, 2005.
Pois é. Quando você vai olhar esses filmes... Eles estavam desconectados completamente com o ritmo do cinema de aventura de quando eles foram lançados. O filme não tinha
já
ritmo.
Já tinha saído Matrix,
vocês concordam que é numa tentativa de buscar aquele ritmo
voltar
antigo?
Anos 70. Não sei, talvez. Ou porque era o que o George Lucas queria fazer.
Ele
passou 30 anos sem fazer
filme.
Uma coisa
que eu penso, assim, que eu acho que talvez o George Lucas sentindo necessidade de criar uma profundidade... Uma intriga política, sabe? Uma profundidade para justificar o que aconteceu nos três primeiros filmes.
A crítica
filmes,
que né? eu ouvi dos três primeiros é... O objetivo dos três primeiros deveria ter sido explicar como Anakin Skywalker virou Darth Vader, mas o George Lucas gasta mais tempo explicando como uma república democrática vira um
isso,
império.
É.
Que é legal, a gente tava vivendo o 11 de setembro, né, no 2 e no 3. Tem a frase no 3 que a Padme fala... Ah, então é assim que uma democracia morre com um aplauso isso, estrondoso. Isso.
Mas eu acho que aí... Mas aí tem um ponto que vocês citaram, vocês tocaram nele, que eu acho assim, aqui é o caso clássico da demonstração do seguinte. Essa história de não ter o espaço negativo, porque assim, tipo... Seguindo a lógica da primeira trilogia... Você jamais deveria ver esses detalhes políticos. O que importa é a aventura, é o que a gente já tá falando. Tipo assim, quando ele... Eu acho assim, de novo, ele inventou Ele inventou literalmente, meio que por acidente, foi acontecendo, mas ele teve a visão de saber isso, fazer aquilo acontecer. Ele inventou os universos complexos geridos, né, daquela forma e tal, não sei o que. O Star Wars foi crescendo. Os universos
transmídia, vai.
Os universos transmídia. Ele inventou essa. Isso não existia dessa maneira antes dele, tá? Os caras criando o nome de personagem, criando o nome de mundo, coisa que não tava no filme e que existia registrado em algum lugar. Então, assim, a sensação que eu tive é assim: quando ele voltou contaminado por tudo isso, parece que ele não sabia o que fazer com esse monte de complexidade que ele tinha
criado.
E ainda
tinha a responsabilidade de preencher as lacunas. Então, assim, uma coisa animal que tem no episódio 4 é que o Obi-Wan vira pro Luke e fala assim: eu lutei com seus pais nas Guerras Clônicas. Olha que nome maneiro. Guerras Clônicas.
Isso.
Só que aí ele...
não explica
ele,
nada,
ele
né?
Vai embora, cara. E segue. Que é uma coisa assim, que os estudiosos, o roteiro falam, que é uma coisa legal dos Star Wars, é que assim, em nenhum momento do episódio 4, 5, 6, ele para explicar o que é. Assim,
isso.
Você assistindo, é como se você vivesse numa galáxia muito... Ah, claro, Guerras Clônicas. Se você não sabe o que é Guerra Clã, azar o seu. Só que aí no 1, 2 e 3, ele... Bom,
precisa,
e aí, não, mas é, eu vou mas explicar aí... a origem do Anakin. O Anakin lutou nas Guerras Clônicas, eu tenho que mostrar as Guerras Clônicas. Eu tenho que mostrar o Obi-Wan nesse mesmo diálogo que fala: quando eu conheci seu pai, ele já era um grande piloto. Então, fudeu, eu tenho que mostrar que o Anakin...
Ele é um
então, ele
piloto.
Se comprometeu com coisas que ele não tinha se preocupado como entregar.
Mas, por exemplo, a série animada das Guerras Clônicas lá é boa pra caralho. É muito maneira.
É boa.
Então o problema não é esse. O problema é, de novo, é assim, tipo, é você caindo na armadilha de pegar ali, fazer uma checklist e ficar tentando encaixar um monte de coisa e dando detalhes desnecessários.
Não,
assim, tipo,
não me agrada a virada que ele dá aos 35 do segundo tempo de transformar a República no Império, a Ordem 66, e aí os clones, sabe, me parecendo um negócio, ah, e aí vai, bum, tudo virou, e aí o Anakin tá assim, não, eu tô defendendo a ordem, a liberdade, não, mas não tinha liberdade, era um exército separatista meio, sei lá, na minha cabeça não encaixou direito, me pareceu, talvez exagerado. Até apressado, exagerado e tal.
Cara, eu acho que cada filme podia ter meia hora a menos que...
É, o 2 então, com a história de... Então, você sabe que eu vi o 2 no cinema normal, e depois eu fui ver no IMAX, não sei se ainda existe isso, o IMAX tinha uma limitação em 2002, que ele só podia ter, sei lá, 2 horas de duração.
Ah, é?
E eles fizeram uma versão reduzida. E aí, uma das coisas que mais cortaram foram as cenas de romance, eles rolando na grama e tal. Ah, tira essa merda.
Isso, aliás, pra... tem algumas, tem o famoso Phantom Edit, né, que é uma edição de fã, que é super... que o Kevin Smith falou que é animal. Acho que é uma edição de fã de filme que mais reverberou e tem críticos que elogiaram, que é um cara que pegou a Ameaça Fantasma, cortou todas as coisas que ele achavam que não tinham a ver
mudou
com Star Wars,
ritmo.
Mudou ritmo, mudou ordem e lançou esse filme como um... Aí você acha por aí. Se eu procurar, você acha por aí. Mas eu queria, pra gente continuar essa discussão, uma outra cartinha aqui do meu sorteio de temas, que a gente tava discutindo recentemente, que é qual a ordem certa de assistir. E essa vez que eu tô reassistindo os filmes para a expectativa para o episódio 7, eu resolvi adotar o que o Chris Dias indicou, que é a Machete Order.
Então, não é a Machete Order, é a outra, que é o nome de um cara. Que a ordem desse cara é episódio 4. Esse é Luke, e ele vai, tem o Darth Vader mata o mestre dele. Episódio 5, Luke vai finalmente enfrentar o Darth Vader, e Darth Vader fala, atenção, spoiler, você que tá ouvindo, eu sou seu pai.
Ah, não.
E aí a gente...
O Han Solo é congelado.
O Han Solo é capturado e tal.
E aí
é o momento que você para e faz um flashback. Aí você, isso, tipo Lost, tela preta e volta. Na ordem falando de tal, você vai assistir 1, 2 e 3, você vai entender...
Quem
Anakin
que é
Skywalker, e você vai ver o último
Retorno de Jedi. Coitado, vai ter que aturar 6 horas de enrolação.
Flashback, E aí você vai ver o 6, onde tudo se fecha.
Mas peraí, mas vê um?
Então, vê um.
Ah, tá.
E aí você vai ver o 6, que inclusive no final aparece o fantasma do Anakin jovem.
Do
1, 2 e 3.
Na edição nova alterada pelo George Lucas,
canônica,
ele bota o Anakin no final do
edições rei, novas das quais iremos falar daqui a pouco. Aí a Machete Order, que é de um site chamado Machete não sei o que, ele fala pra você ver nessa ordem, só que ignorar a existência do episódio 1. Eu assisti o episódio 1.
Eu também assisti o episódio 1. Mas tem várias coisas que ele fala ali que, assim, eu sinto, se eu pulasse, eu ia ficar, putz, eu pulei e tal. E ele, o que que ele fala é o seguinte,
não faz falta.
O cara é um completador, né?
Ele fala assim, ele diz assim, que não é, ele não tá discutindo se o filme é ruim, não.
Fala que é irrelevante pra história.
É.
E aí ele cita alguns pontos do que você vai deixar de ver e quais são as forças e as fraquezas de pular um.
Uma delas é assim,
você pula, se você pular um, você não vai ver o Jar Jar Binks.
Olha,
né?
Aí, hein?
No filme 2, o Jar Jar Binks aparece, mas assim, é em, sei lá.
Ele fala,
É, tem 4, 5 falas e desaparece. Outra coisa que ele fala é que os personagens importantes do Ameaça Fantasma morrem no filme, né? O Qui-Gon e o Darth Maul. Apesar da luta dele ser super legal, você vai perder, mas enfim. E assim, aí coisas que eles citam... Ah, quem que é a rainha... A senadora lá, diz que nos primeiros 4, 5 minutos eles falam duas vezes, essa é a senadora tal, essa é a senadora tal. Então você já entendeu que ela é a senadora tal, você não precisa assistir o episódio 1 pra entender.
E ainda por cima você adiciona algum espaço negativo ao que...
A única coisa
que não tem, né?
Que é melhor do que assistir. A única coisa que você perde, eu acho de fato, que é maravilhosa... É o sabre de luz duplo.
Ah, bom.
Não. É a melhor coisa do filme.
Você perde os midichlorians.
Pô, foda-se.
Você perde isso.
A única coisa útil que você perde é a mãe do Anakin.
Exatamente.
Que depois ele volta lá e escrotiza geral.
Ele volta pra buscar a mãe e essa história da mãe foi contada no primeiro episódio. Ele fala também que você não assiste, não tem que assistir a atuação do molequinho lá, que é o Jake Lloyd, lembra dele? Coitado, você não assiste, não precisa ver a atuação dele. E ele fala de uma coisa que mais me incomodou, e eu acho que ele tem muita razão nisso, é... Você não precisa ver um garotinho de 6, 7 anos de idade com uma mulher já. Quantos anos a Natalie Portman tem ali?
17.
Então, 10 anos.
Acho um pouquinho mais, já não?
Uma adolescente com uma criança, sendo que eles vão ter um relacionamento amoroso mais pra frente, e isso na sua cabeça depois dá meio... É meio bizarro,
mas velho. Mas é moralismo também. Chama
de papai. Não é questão de moralismo, mas é que é isso. É uma criança, é um menino de 7 anos.
Mas não rola tensão sexual.
Mas lá em Belém,
não rola, mas sexualidade. Mas assim, eu acho que além de...
Mas em Belém, a criançada já tá nos igarapés.
Mesmo você pulando...
Já tá na roda de
virilhada. Eu não digo nem por isso, mas é porque assim... Não uma pessoa mais velha e doentia pegando uma criança e fazendo nada.
Eu sei.
Eles se conheceram e pronto.
A atriz Natalie Portman nasceu em 1981. O filme foi lançado em 99, mas vamos dizer que ele foi filmado em 98. Então ela tinha, tipo aí, 17 anos e tal.
É, tem essas coisas que você pula e tal, mas mesmo você assistindo o episódio 1, eu acho que a importância de fazer essa ordem, porque tem muita gente que vai assistir hoje e quer assistir pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Quer assistir na ordem. E eu acho que a coisa mais importante dessa ordem é que você mantém pra uma pessoa que é virgem de Star Wars, que nunca assistiu, as principais surpresas da história.
Sim,
né?
Sim.
Mesmo que ela já saiba que, Luke, eu sou seu pai, você segura isso até realmente o momento que isso vai ser revelado. Porque se você assistir nessa ordem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, você já sabe esse tipo de coisa.
E tem uns furos assim, tipo, minha filha de 9 anos virou e falou assim, o Obi-Wan não lembra que ele conhecia o R2-D2,
isso,
sabe?
O Darth Vader construiu o C-3PO. É que tem a teoria de que eles fingem que não lembram, né?
Não, e tem a história do, como é que é? Tem um cara chamado Luke Skywalker, o seu nome é Anakin Skywalker, e você não lembra que ele... Isso é furo do 4 e 5, não precisa nem do 1, 2 e 3.
A surpresa de que a Leia e o Luke são irmãos. Uma coisa que eu acho que é legal, que quando, no segundo filme, no Império Contra-Ataca, quando o Luke vai lá pra... Como que é o nome do planeta? Isso. Encontrar o Yoda. Você não sabe quem é, você não sabe o que é.
Bom, de novo, você sabe, porque tem um monte de bonequinho, camiseta e tal.
Mas você tá assistindo... Imagina você mostrando pra sua filha que vai assistir pela primeira vez. Então aquele momento...
Mas eu não sabia quem era quando eu vi.
Aquele momento de mistério, o que que é, quem que ele vai encontrar, o que que tem naquele pântano e tal.
E nos primeiros 10 minutos do Yoda, ele é o Jar Jar Binks, né? Tem isso também.
É verdade. Ele é irritante.
Ele é da zoeira.
E se você assistir na ordem dos filmes de capítulos, você já sabe quem é o Yoda. Não tem esse tipo de surpresa. Inclusive, eu acho que o George Lucas sentiu a necessidade de, talvez, pra corrigir esses plot twists que ele elimina com os episódios 1, 2 e 3, é botar isso que você reclamou do Palpatine lançar a ordem, o protocolo 66.
Ordem 69.
E é ele que era o cara.
Se fosse
e...
no GTA, seria Ordem 69.
Se fosse o Austin Powers também.
Então, eu acho que esse tipo de coisa que, se você assistir nessa ordem, você preserva, sabe? Da história, né?
Não, e assim, fazer essa lambança de ir, voltar e terminar no Retorno de Jedi, que o Retorno de Jedi tem um final feliz, tudo dá certo. O Imperador é derrotado.
E faz sentido mostrar o moleque, o Anakin, olhando naquele negócio, né? Então, eu acho que é uma ordem que faz sentido. E se você assistir também na ordem de lançamento, também...
Né? Mas aí você vai terminar meio pra baixo, assim, tipo...
Vira
o Darth Vader. Ele tenta resolver isso, ele tenta terminar Uma Nova Esperança, né? Entregando o bebê Luke pro tio Owen, pra tia Beru, pros Lars.
Mas aí também fica...
A impressão que eu tenho é que assistir 4, 5, 6, 1, 2, 3, vira 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Entendi.
Porque você fica... O cara que termina, você fala assim, puto, mas agora eu quero ver de novo.
E é isso.
Imagina
é.
Que presente de grego, né? Toma essa criança aqui e cuida dela. É. 20 anos depois, ela você é. Morre, porque vão queimar você vivo.
Por isso que ele era puto, assim, ah, esse moleque, vai trabalhar, moleque.
É. Cara, e outra coisa que eu não lembrava, revendo o episódio 3, que, meu, ele mata crianças, né?
Então, mas é bizarro. Eu acho que ele mata crianças como como diria, eles chamaram, um device de roteiro.
Pra você odiá-lo.
Pra você odiar. Pra você... Não, entendi. Esse cara é mau.
É, porque senão você fica assim, pô, mas tudo que ele queria era salvar o amor da vida
dele. É, porque
é
uma dúvida, assim, não. A República é zoada, o Senado tem 2.000 planetas, sei lá quantos representantes. Sim, realmente tá errado. Dá uma arrumada, tipo, Bolsomito, chama o Bolsomito aí pra dar uma arrumada. Então ele precisa falar assim, não, olha aqui, esse cara é mau, ele matou
ainda
crianças.
Ainda bem que ele mata as crianças, porque senão...
Que isso!
De fato, ele seria saudade de vida, porque ele tava ali tristinho com o amorzinho e queria... E é só isso, entendeu? Aí você fala, putz,
você acha que o amor justifica tudo, é isso?
Não é isso. Mas se ele não tivesse esse super ataque, acabasse com as crianças, destruísse completamente o templo, a academia, etc, seria só a tristeza de querer viver esse grande amor e não conseguir.
Tá mal,
e
tá
aí
mal,
o maior hein? Vilão da história da humanidade do cinema é só isso, entendeu?
Que geralmente é hoje em dia os
e olha que e olha de... que com a super interpretação do Hayden Christensen e com todo o brilhantismo de George Lucas nesse começo, ficou quase só isso, né?
Não, então, isso que eu ia falar, tá mal amarrado e mal explicado, tá mal construído na história. Por que que ele foi pro lado negro, né? E primeiro,
gente,
assim...
Gente, porque não, o ódio leva...
Eu tive um sonho que a Padme morria no parto, então eu preciso dessa coisa do lado negro de
da
vida eterna, é uma premonição.
É uma premonição.
É, né? Podia ser só um sonho, vai saber.
Ele não quis pagar pra ver.
Mas ele tava ali, não,
tudo
vamos
uma questão
lá,
de crença.
Acredito na República, vocês não me dão valor, sou um millennial aqui, tô tentando me provar.
É exatamente isso, ele é um millennial.
E aí, do nada, vai lá o Mace Windu, confronta o Palpatine, e aí ele despiroca geral, ele vira pro lado negro, não, meu mestre e tal, não sei o quê. Então, assim, como acabou de falar o Exigindo, com a interpretação de Hayden Christensen e com a direção do roteiro de George Lucas, me incomoda isso, assim, como é que o maior vilão, né, virou, e não, ele era um cara que 15 minutos antes estava de boa, depois já tá matando criancinha, entendeu?
Aí ele
parece
tava
que,
de boa, ele
parece
nunca
que
foi
a onda
de boa.
É meio, putz, caguei. Caguei.
Ele
e agora a galera não vai
cara,
mais
ele
perdoar.
Teve, ele teve quase 3 anos entre cada filme, né, pra poder
ir pra escola de atores Wolf Mayer.
Isso. Não, o George Lucas, né, pra rever o que ele ia fazer ali no...
E essa obsessão dele, por que ele queria reescrever e dirigir os filmes, gente?
Pra manter o controle.
O que me dava mais pena era assim, no segundo filme vem... É coisa assim, a amizade é um problema, gente. Eu ainda
forçar
vou,
a amizade.
Eu ainda vou fazer isso por vocês, espero que vocês façam por mim, mas assim... Steven Spielberg, vai lá dar uma entrevista e dizer que o segundo é bom. Aí lá vai Steven Spielberg pagar um mico, dizer assim, o segundo é bom, gente, o segundo é bom. Aí depois, não era bom. Aí vem o Steven Spielberg, vai sair o terceiro filme lá, vê se, gente, eu tô dizendo.
Mas o 3 é bom.
O 3 é bom.
Tem aquele negócio,
cena de ação.
O quanto não é a gente dizendo que o 3 é bom, porque ele é menos merda do que os dois filmes anteriores.
Assim, o 3 tem cena... A cena de abertura é animal frenético, as navezinhas e tal. Mas, de novo, tem uns negócios assim... Ah, vai lá para aquele planeta.
De novo, vai e volta.
Quando você para pra ver e decupar, você fala, puta, caraca, tá zoado isso. Mas, assim, aí você dorme no dia seguinte e fala, é tipo final de Lost. Você, não, legal.
É, cara. Tipo final de Lost.
Falou, vai lá,
aí você,
é legal.
Blasfêmia. Você perdoa.
Eu vivi 2 horas e meia no universo Star Wars, então tá valendo.
Uma coisa que eu gosto muito de Star Wars, assisto os filmes, tenho até bonequinhos e tal, pôster na parede. Só que eu nunca consumi nada desse universo expandido.
Que acabou de ser zerado, então.
É, isso que eu ia falar com você.
Você não perdeu nada, porque eles jogaram tudo fora.
Porque assim, eu consumi os jogos, obviamente, joguei tudo que era de Super NES e tal, PC também. Mas eu nunca vi, não li livro, não vi história em quadrinhos, não vi o que mais que tem, série animada de TV. E aí tem essa questão de que foi tudo resetado, né? Vocês acham que perdeu-se alguma coisa?
É um resetado peronomútil, né?
Não, mas o que é resetado pensando... de verdade, é tudo que foi, tudo que se relaciona, que é 100% resetado, é tudo que se relaciona ao pós sexto episódio.
Pós-Batalha de Endor.
É. Tudo que se relaciona ao pós-sexto episódio foi resetado porque...
Então, agora
pra
tem
dar. Mas pra dar pro Jar Jar, quer dizer, pro JJ, a liberdade de agora escrever o futuro.
Não, mas tem o pré também. O pré foi resetado também. O passadão. Também.
Não, claro.
Tudo resetado.
Mas tudo que... Tudo que foi escrito do futuro, e aí o cara foi fazer o retcon pra reconstruir, obviamente isso também se perde, entendeu? Porque tudo que é retcon feito... Retcon, só pra explicar pro nosso querido ouvinte, retcon é quando você pega, você reescreve um fato passado pra adequar a uma ideia que você teve agora.
Retrativo.
Isso. Então, aí você sim, com toda certeza. Retcan, que tem, né, coisas que... Você pode até dizer que apagou, mas que não faz diferença. Elas não destroem nada que vai acontecer.
Inclusive, eles inventaram um negócio chamado... Knights of the Old Republic, acho que era 1000 anos no passado. Eles botaram 1000 anos no passado, claramente, cara...
1000 anos? Não,
1000 anos no passado, tipo, foda-se.
É, foda-se. Se fosse 8 mil, lá, se fosse 1000, seria igual. Tipo,
não influi nada nos filmes.
É, mas tem aquela coisa que é assim...
mitologias, os poderes.
É, tem muita coisa de inspiração que agora aparece claramente pra galera que é mais envolvida com o universo expandido, etc, o cacete A4. O cara olha os trailers do Despertar da Força e fala, putz, mas o Kylo Ren... Ele é igual ao Darth Revan, o cara que era o Darth do jogo, do livro, que não sei o quê, mas esse aqui é inspirado nisso.
E o Chewbacca já morreu
tudo,
em alguma...
É, tudo o cara fica pegando referência de tudo e começa a querer descobrir tudo. E aí o que eu tô achando é isso, que assim, eles fizeram essa coisa de... A cagada foi, ó galera, pra ficar mais fácil pra gente, pra gente não dar nenhuma escorregada, porque o universo é muito grande, agora que a gente quer fazer um filme novo, quer fazer direitinho, não quer dar margem pra erro, vamos dizer que não vale mais nada? Vamos, beleza. Só que a gente vai se inspirar em um monte de coisa, não, então tudo vai ficar muito claro.
Não, só que assim...
Então assim, é por isso que eu acho que apagou, pero
na verdade,
né?
Na verdade é o seguinte, o JJ, ele deve ter no contrato dele assim, quando eu entro numa franquia, eu reseto ela, que nem ele fez o Star Trek.
Não, na verdade,
deve ser uma condição de contrato.
Quem é bom de resetar a franquia?
Diz aquele rapaz. Assim, a história que conta que a Kathleen Kennedy, a produtora do filme, hoje produziu mais de 100 filmes, inclusive Indiana Jones, o Cassete 4, tinham chegado pra ela com a ideia, eu não lembro o nome do cara, é um dos caras que é... acho que é o CEO, o CCO da Industrial Light Magic, com a ideia de fazer um filme que contaria a história do tal dos planos roubados da Estrela da Morte, que é o texto de abertura da Nova Esperança. Ele chegou com essa ideia, vamos fazer esse filme. E aí...
Que é o Dark Force videogame.
É, e que assim, eles decidiram, puta, legal essa sua ideia, mas isso vai ser um outro filme, isso vai ser um spin-off, vai ser o Rogue One, que é o filme que o Rian Johnson, que é aquele cara que dirigiu o Looper, dirigiu o episódio Fly do Breaking Bad, tá fazendo pra dezembro de 2016. E nesse meio tempo trouxeram o J.J. Abrams, chamaram lá o Lawrence Kasdan pra escrever o roteiro, que é quem escreveu o roteiro do Império Contra-Ataca e do Retorno de Jedi, e falaram assim, ó, a única exigência, você falou disso de, exige que reseta o mundo, a exigência que pediram pra ele é, queremos trazer Leia, Luke, Han Solo e Chewbacca de volta. Era a única coisa...
E R2-D2 e C-3PO.
Tá bom. Era a única coisa que eles tinham, ó, a gente quer isso, inventa aí. Então é isso, eu acho que deram bastante liberdade pro cara fazer...
Mas isso que o Igin tá falando, na minha leitura, é a seguinte, resetamos, apagou, e agora existe um cara, que eu esqueci o nome, que é o rei da biblioteca lá, que ele controla tudo.
Ele fala o que vale e o que não vale.
É, o problema de antes é que tinha coisas até contraditórias, assim, sim, né? Sim. E aí esse cara hoje em dia controla e tal. E devem ter falado assim, ó, se você quiser pegar coisas do universo expandido e trazer, beleza. Então,
fica,
por exemplo,
liberado.
Não, claro, Holocron,
até porque faz sentido,
gente. Holocron é uma coisa que foi apagada. Não, Holocron não aparece em nenhum dos filmes, não aparece no Clone Wars, não sei o que lá, que continua canônico. Mas, assim... Aí eu tava vendo um...
O que que é isso? É quando o cara manda bem?
Aí é Holocron, é isso?
Nossa.
Não, essa não.
Viu que foi bem negativo que ele fez, né?
E aí eu tava vendo um Star Wars Rebels e aí tem o Holocron. Então, beleza. A partir desse momento, o Holocron passa a ser canônico. Existe Holocron no universo que vale. Então, assim, o cara tem liberdade. O próprio nome Coruscant... Coruscant, que é o nome do planeta capital lá, não existia no 456. Isso. O Timothy Zahn, que é o cara que escreveu os livros lá, Herdeiros do Império, que tem até agora
são em português. São foda e que agora não serve pra mais nada.
É,
também.
Que são muito bons.
É uma realidade paralela.
Em português. Esses livros também foram...
Ele inventou... Foi, porque ele se passa depois do... Ele se passa depois da Batalha de Endor.
Coitado.
Ele inventou esse nome. E o George Lucas falou animal, porque o planeta capital não tinha nome. Ele falou animal, vou usar esse nome. Então, assim, vai fazendo uma mistureba.
Eu acho que o Star Wars precisa de uma crise nas infinitas terras. Nas infinitas galáxias muito, muito distantes.
Que reseta tudo.
Que é.
Aproveitando aqui pra gente entrar no nosso último...
Não, pera, mas a gente tem que falar dos remakes, dos...
Do episódio de Natal.
Não, dos remakes. A gente tem que falar dos redesenhos, das mudanças feitas nos filmes.
Ah, isso
pode ser. Você não pode passar. Lucas?
É. A gente tá não bom, pode...
Vamos lá,
não falar. Pode não falar desse assunto. Qual você quer destacar?
Cagou.
Greedo...
É, quem atira primeiro.
Atirou primeiro, pra começar. Tá. Gente, pelo amor de Deus.
É assim, quando ele pega o episódio 4 e dá melhor os efeitos especiais...
Legal.
Realmente precisa.
Isso. Essa ideia parece ser muito legal, né? É. Essa parece uma ideia legal.
Ele dá uma repopulada lá
Isso, ele não tinha dinheiro pra fazer, ele conseguiu.
É muito engraçado que as pessoas que foram contra, por exemplo, colorir filmes antigos, apoiaram o George Lucas, inclusive o próprio Spielberg foi lá e mudou. Claro que tem uma grande diferença nessa história, porque é o seguinte, uma coisa é você, 50 anos depois, recolorir o filme de outra pessoa... Né, mexia na obra de outra pessoa. E aí outra coisa é o próprio diretor retornar à sua obra e fazer modificações. Essa é a primeira coisa que eles alegam e que faz algum sentido, né? O que é triste, né, é porque a disponibilidade da obra original ela diminui muito. Então é muito difícil você ver o filme como ele foi feito.
Eu falei aqui como que era The Specialized Edition, que é um cara que pegou várias fontes diferentes de vídeo, fez uma edição super trabalhosa pra recriar o filme original em alta definição. Então é tudo assim, não existe o logo da Lucasfilm, no letreiro de início não tem a Nova Esperança, ele tenta fazer o máximo a cor original, então tem cenas que são mais escuras, que são mais claras. Até a legenda, na hora que o Han Solo tá conversando com o Greedo lá, ele tenta chegar próximo disso, sei lá, tira esses efeitos especiais que entraram, não tem. Então, assim, é o mais próximo possível do filme original, como foi exibido no cinema, que existe. Você pode baixar, procurar por aí.
Numa resolução mais campeã.
É em HD, 1080 e tal. Enfim, que é justamente pra dar essa experiência, né? De ver o filme como realmente ele foi feito.
A impressão que eu tenho assistindo hoje, a versão já refeita, é que as escolhas do que refazer... Primeiro que, assim, a gente assiste hoje e já acha aquela daquela época zoado, né? Então isso já ficou datado e ficou estranhíssimo, porque as escolhas parece que não foram feitas tão bem. Então assim, ele fala, não, eu vou reformar isso aqui eu vou colocar mais gente, isso aqui eu vou dar uma mexida na cor, mas isso aqui eu vou deixar do jeito que era. E aí parece que tem algumas coisas na mesma cena ou em cenas seguintes, assim, que não conversam de uma forma esdrúxula, né? Então, sei lá, o Jabba é um personagem que... É o boneco ali, ele é físico, ele tá o tempo inteiro, né, com aquela mexida muito tosca, o rosto dele é muito tosco, ele comendo as coisas, só falta aparecer a mãozinha balançando a língua dele, e aí de repente, quando o Han Solo pisa nele, ele faz uma careta de CG que tem uma expressão incrível, e quando ele tá no covil dele, tem a banda tocando e tem uns cantores que tem mais expressão no rosto do que o Hayden Christensen conseguiu fazer durante os três filmes ali. Então é bizarro, isso eu acho muito, muito.
Eu acho que a mudança que mais me incomoda é o No do Darth Vader no último episódio, né?
Que último episódio?
Não é no Retorno de Jedi? Que ele incluiu o No, não é?
Não, o No é no episódio 3. Não, isso é no episódio 3,
né?
Cadê a Padme? Ah, você matou a Padme. No!
Não é no episódio, não é no Retorno de Jedi?
Não. Não sei.
Nessa edição Blu-ray nova, acho que é de 2011.
Mas em que parte?
Ele colocou a cena do 3 nessa coisa? Como assim? Não. Eu não tô entendendo o que você tá falando.
Vocês não sabem do No?
Você que te incomoda, conta aí o que te incomoda, cara.
O No que eu sei é no 3.
Essa cena existe no 3, que é isso.
Ele é transformado, aí ele levanta. Rise, Lord Vader. Ele levanta. Ah,
tudo bem.
Boa World Spot. Do Imperador.
Você gostou? Foi boa, né? Boa. O Darth Vader eu não consigo fazer tão bem. Aí ele fala, Where's Spot Me? Aí ele fala que ela morreu quando deu a luz e ele faz... Aí...
Não, ele falou, você matou a Padme.
E aí ele entorta tudo, as coisas enxugam.
Mas isso é original do terceiro filme.
Então. Inclusive, eles chamaram o James Earl Jones pra gravar essa cena da voz.
Darth Vader No.
É do 3. Darth Vader no YouTube é do
3. É o 3. Ó, não. Ó, Darth Vader agora grita No no Retorno de Jedi.
Não! É razoável isso. Eu tô treinando. Ah, acho que eu já sei onde é. O Darth Sidious, ele tá jogando raio, aí ele fala, Now you die, young Skywalker. E ele joga o raio, acho que o Darth Vader fala,
No!
Isso. Ah, isso.
Massa,
a parte não, que ninguém lembra disso. Que mais te incomoda?
Porque não tinha ele. Não,
a pior parte é o Greedo atirando antes do Han Solo. Até porque fica mal feito. É um negócio assim. O Greedo, assim, o Han Solo espera o Greedo atirar primeiro. Ele conta com a sorte que o Greedo é o pior atirador da galáxia.
O tiro vai
para o tiro vai pra parede e aí ele atira.
Ele conta
no cara.
Que o Greedo, na verdade, é um Stormtrooper.
Então, assim, é um negócio que, pra todos nós que defendemos e compramos a camiseta Han Shot First, é o que forma o caráter do Han Solo. O Han Solo é um badass tão grande que ele atira no cara debaixo da mesa. É, parece aquele rapaz que, parecido com ele, o Indiana Jones, que vem um malandro com as espadas, ele pega o 3-8
e atira no cara.
E atira no cara, entendeu? Cara,
e acaba com aquela coisa ridícula.
Não enche meu saco.
Aquela exibição ridícula.
Tá. Afinal
de contas, ele tava com dor de barriga naquele dia.
Partindo pro final, J.J. Abrams. Ele vai ser o salvador, finalmente? Ou vai ser aquela...
Só a força de...
Eu tô acreditando cegamente. É cegamente.
Cegamente.
Que eu vou assistir e vai ser maravilhoso. Que eu não vou precisar imaginar nada. É. Entendeu? Que eu não vou precisar completar com nada do meu coração.
Acho que é uma
coração.
Coisa diferente que tem, que assim,
O J.J. Abrams é o cara da caixa misteriosa. Você vai ter que preencher.
Eu acho que pela primeira...
Mas vai ser só o que foi maravilhoso. Pela primeira vez é uma sequência, né? A gente tinha assistido três... prequels e agora...
Desde 1982 é uma sequência.
É, a gente agora tem uma sequência desse mundo também.
Ele tem o terreno mais fácil.
Isso,
né?
Eu acho que isso que faz...
É o que tá mais fácil pra não dar merda.
Eu acho assim, o J.J. Abrams...
Ele tem aquela combinação interessante de ser um produtor criativo e ele sabe dirigir ao contrário de um certo barbudinho. Verdade. Um certo barbudinho meio enrolado.
Com três queixos.
É. Então, assim...
Barbudinho tímido.
Eu não tô com a expectativa...
Ele sabe de cenas de ação.
É, exatamente. Eu não tô com a expectativa de que ele vai fazer o filme mais foda de todos os tempos, embora eu não ache impossível que ele faça um filmaço. Mas, assim, eu não vejo... Até porque eu não vi o J.J. até agora, e o pessoal de Star Trek discorda de mim profundamente por causa do segundo filme, o segundo Star Trek. Eu ia falar exatamente
ele. Termina aí que eu vou discordar.
Mas eu não vi ainda o J.J. fazer um filme completamente horroroso. Eu não vi ele fazer nada que eu falo assim, putz, esse cara é um merda.
É horroroso. Não.
Então, assim, tipo, eu gosto do Missão Impossível dele. Não acho que é a melhor Missão Impossível, mas acho que foi a melhor Missão Impossível daquele ano. Eu, inclusive,
vai ser o melhor
quando,
Star Wars desse
inclusive,
ano.
Quando o Tom Cruise chamou ele pra fazer Missão Impossível, eu achei que, quando eu vi as primeiras fotos e tal, eu falei assim, tá com cara de filme de televisão. Eu achei que era um erro, que ele não ia dar a escala do filme e tal. Me enganei, o filme é legal. Não é brilhante, mas é legal e tal. Eu gosto do primeiro Star Trek dele, acho o segundo Star Trek confuso.
Eu saí do cinema querendo me alistar na Frota Estelar.
É, o primeiro Star Trek é muito bom, cara, é muito legal.
Eu gosto do segundo também.
E eu adoro Star Trek, tá? Porque muita gente
é... Primeiro é um negócio mesmo.
Eu não sou um Trekker, mas eu, de certa forma, eu gosto mais de Star Trek do que eu gosto de Star Wars. Eu gosto muito dos dois.
Sai dessa mesa!
Não. Mas eu gosto muito de Star Trek e talvez, até porque Star Trek é anterior pra mim, né? Eu cresci vendo Star Trek antes até mesmo de ver Star Wars.
Star Trek tem muito mais tempo de televisão, desenvolvimento
do que Star Wars. Mais ou menos.
Né? Não, não é nem mais tempo.
Ele não durou tanto tempo quanto a gente acha que durou. A série do Capitão Kirk durou tipo dois ou três anos.
Não, mas o Next Generation durou
7 anos. Tem uma cacetada de séries.
É um garoto juvenil, Next Generation.
Tem uma cacetada de séries.
Enfim, então eu não vejo o J.J. acabando com essa série, fazendo um absurdo de um erro absurdo. Eu vejo o J.J. fazendo pelo menos um filme legal. Assim, um filme legal.
Que é o que ele quer. Ele já falou isso. Em entrevista ele falou, é delight. É a palavra que ele usa.
Assim, eu quero ir ao cinema e me divertir e sair de lá com um sorriso de orelha a orelha.
Ele só vai fazer o 7, é isso?
Só. A princípio só o 7.
Ryan Johnson vai... Não, é... O Ryan Johnson faz o... Ah, não. Quem vai fazer o... Eu falei que o Rogue One... Não é o Ryan Johnson que vai fazer
o... Rogue One Kenobi? Pô, legal esse filme.
Nossa. Quem vai fazer o Rogue One? Eu esqueci. Quem vai fazer o 8 é o Ryan Johnson. E quem vai fazer o 9 é outro cara dos recentes aí.
Tempo.
Rogue One será dirigido por Gareth Edwards.
Isso, Gareth Edwards, que é o cara do Godzilla recente. Mas o episódio 9 já tem gente também.
Colin Trevorrow.
Colin Trevorrow, isso aí mesmo. Que é o cara do Jurassic World.
Tá. Ele tomou o lugar do cara do Fantastic Four que foi demitido, né?
Ah, é que é o Josh
Trank, ele não, ou né? Foi o outro, né? Não lembro. Mas que assim, é o cara, eu sei que ele ia supostamente dirigir. Como o cara que produzia o Quarteto Fantástico é o mesmo, é um dos caras que produz o Star Wars, o cara falou assim, mano, eu não quero ver você nunca mais na minha vida.
Assim, eu acho que a maior merda, acho que não vai ser, mas eu também acredito que tem grande potencial de ser... É tanta expectativa que está sendo girada e faz tempo que a gente...
Decepcionar,
não
vê, né?
É, que a chance de se decepcionar é grande. Uma coisa que é importante nisso é que é... é a Disney fazendo, que é o que eles chamam de é a franquia eterna agora, né? Porque eles querem fazer pelo menos um filme por ano de Star Wars, que é uma coisa que a Marvel já prototipou, isso, né? Que é você tem um grande universo e um monte de coisa deriva desse universo e as coisas colam umas nas outras. Inclusive o J.J. Abrams está trabalhando junto com o Rian Johnson, que é o diretor do episódio 8, porque o episódio 7 já... para os dois conectarem as histórias. Isso, então, isso não é um trabalho tão autoral.
É quanto... o Marvel Way,
isso,
of Life. Eu acho legal não repetir o diretor para não ter aquele... Ah, estou cansado, estou oprimido. O cara vai
entrar com... São os últimos 9 anos da minha vida.
O cara vai entrar pilhadaço. Todo mundo que trabalha em Star Wars é apaixonado por Star Wars. E o que essa geração da Marvel aí nos mostrou é que a Disney está vivendo a era dos produtores... Onde ele chama diretores competentes que cumprem o job.
Isso.
E a criatividade, o autoral e tal. Mas isso, assim, eu vi esse fim de semana o Homem-Formiga. Cara,
é animal, eu adorei.
É, tá ali, sabe? Segue a cartilha e é legal, e tem ação, faz você rir, faz você não sei o que. Não vai ganhar nenhum Oscar, mas assim... Cara, animal, valeu ali o ingresso.
Você sai do cinema com um sorriso de orelha a orelha. Ainda mais porque a Evangeline Lilly consegue ser o traje.
E se encaixa nesse universo compartilhado,
encaixa,
né? Que é a mesma coisa que eles querem fazer com Star Wars. Inclusive, uma entrevista da Kathleen Kennedy, perguntam, né, como que eles estão fazendo, né? Tipo, se eles estão pensando demais em salas fechadas.
A Kathleen Kennedy é a nova George Lucas. Ela que manda...
Isso, ela que manda.
Manda prender,
isso,
manda soltar.
Ela já sempre foi fazendo em Hollywood, Lucas, né? E agora com Star Wars, realmente é ela que tá mandando. E ela fala assim, meu, não tem essa. A gente é tudo on the go. Já estamos planejando o filme do Han Solo Jovem, a origem do Boba Fett, episódio 8 e 9, Rogue One, tudo acontecendo ao mesmo tempo e a gente tá fazendo, sabe? E trabalham em equipe, né? Não tem muito tempo pra
o trabalho, a Marvel tá lançando autoral, pelo menos 2 filmes por ano, isso, né? Quando não lança 3 filmes no mesmo ano, né?
Mais as séries.
Mas a série... porque a outra é tão curtinha, coitada. Mas as séries...
Tem Demolidor, tem. Mas o que vocês viram dos trailers até agora? Vocês acham que revelou...
Cara, eu adorei o último trailer. O último trailer é demais. Eu vi no cinema depois, é muito foda.
Não, é o trailer que começa com a...
O trailer meio Lado Negro, assim, é isso?
É,
o
último trailer é muito bom.
Cara. É o sombrio.
Isso,
é o mais sombrio.
É o outro, que aparece os Knights of Rain.
Cara,
o último trailer...
Cara, eu vi assim, eu vi na...
Eu não vi esse.
Eu vi no telão lá da Star Wars Run, assim, mas quero chega, eu quero ver o filme.
Mas eu vi um hoje que era um cara que fez um super edit.
Lá, 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 lá.
Ele pegou todas as cenas de todos os trailers comerciais. Olha lá.
Que mala, né?
Que mala, mesmo. E fez um único vídeo. Cara, eu assisti, falei, eu vou encarar, porque a gente vai gravar o programa, mas ele não revela muito mas
tem,
mais.
Tem não, você é o cara que mais sofre com spoiler.
Vamos explicar pro ouvinte.
É.
O Cristiano, ele tá numa tentativa dourada
impossível
de ignorar os trailers pra não estragar de forma nenhuma, pra chegar no cinema com a experiência mais pura possível. Sim. Certo?
Por outro lado, não comprou ingresso na pré-estreia, ou seja, se fudeu.
É,
não,
tem isso.
Que a galera vai assistir no fim de semana e vai ser.
Mas de fato, e toda vez que sai um trailer, a gente assiste, a gente fala, nossa, você viu? Caraca, isso, aquilo. Aí o Chris muta a conversa e depois
volta
na semana seguinte. Mas nenhum trailer revelou nada.
Eu concordo, não, pois né? Eu confiei nisso, que assim, eles não vão entregar.
Não entregaram nada, nada.
Não é que nem aquele trailer horroroso do Batman vs Super-Homem.
Esse Super Edit tem 5 minutos e meio.
Só te mostrar que o moleque lá vira Jedi, pra mim já me estragou alguma coisa.
Mas eu acho que eu não.
Mostrar que tem o Han Solo já.
Eu acho que as frases dos bonequinhos são.
Eu acho que cria uma puta expectativa.
Não fala não, não fala não.
Acho que cria uma puta expectativa o moleque pegar a espada laser e você ficar pensando, cara, como é que esse moleque
vai. A espada laser?
Não, mas eu fiz de propósito.
Quem convidou esse cara?
Exatamente o que eu falei.
Quem
eu fiz
convidou
de propósito.
Esse cara?
Sabe por quê? Porque quando eu era moleque, pra mim, não era um sabre de luz. Pra mim era a espada laser. Era assim
quando
que eu
era
falava.
Moleque, não era Jedi, era Jedi.
Era Jedi. No gibizão da turma laser. Da Mônica era Jedi.
Era Jedi.
Nossa,
sono de Jedi.
Tinha acento agudo no E. Nossa. Mas assim, viu o cara e ele segurando o sabre de luz e meio sem saber direito como. Pô, aquele ele me deu
como
eu quero
isso...
ver o que vai acontecer, cara. Quero ver qual é a trajetória. E aí, eu vou dizer mais. Eu não descartei a possibilidade daquela de ser um desvio pra gente achar que ele vai... Porque ele tá tão desajeitado com o sábio.
Né?
E ela ser a heroína, e ela resolver tudo, e ela ser a fodona.
Mas é lógico que é isso. Mas isso é assunto pra outro break.
Cara, eu fiquei com muita expectativa. E assim, cara, e de novo, eu não sou... Eu gosto pra caramba de Star Wars, mas eu não sou um cara que, assim, fica respirando Star Wars o tempo todo. Mas eu vi a estrela e falei, cara, eu... aí aquele garotinho de 1982, não sei o que, sei o que lá, deu uma batidinha assim, sabe? Tipo, falou assim...
Pegou a espada laser.
Putz, vamos lá ver a espada laser.
Tirou a espada laser que tava guardada no seu coração.
Exatamente.
Você tem alguma coisa a dizer sobre a polêmica da diversidade do elenco?
Ah, não. Quem polemizou é babaca.
É. Próximo assunto. Não, que é uma baita babaquice, mas não vamos esquecer uma coisa. A escolha foi deliberada.
Sim.
A escolha criativa foi deliberada. Sim. Eu acho ótimo que eles tenham feito isso. E quem reclamou é um bando de babaca.
Eu só vou falar uma frase... Que a grande discussão disso...
Como me xingaram me dizendo que eu sou... Porque acharam que estavam me xingando me dizendo que eu sou politicamente correto. Eu, né, reconheço isso.
Obrigado. Grande parte disso é as pessoas das chamadas minorias se enxergarem. Porque assim, é muito fácil... O cara fala assim, ah, não vem dizer que é fácil dizer que eu sou branco. É muito fácil você sendo branco olhar e falar assim, ah, o Mace Windu, ele é um cara legal e ele é negro. Mas pro moleque negro ou pra menina isso, e tal, é. Cara, todo mundo é branco, que porcaria é essa? E aí eu vou dar um exemplo real. Minha filha de 9 anos está, viu a trilogia, viu tal, já viu, já jogou videogame. Nananana. A gente foi ver aquela primeira animação Clone Wars desenhada, não era 3D computadorizada. E aí aparece uma mestra Jedi e ela vira e fala assim, tá vendo? Tem Jedi mulher. É. No episódio 2 aparece Jedi mulher, mas no meio daquela porradaria isso, lá. É, todo. É. Então ela virou e falou assim, tá vendo? Tem Jedi isso, mulher. É. Até então, na cabeça dela, ela falou assim, peraí, existe Jedi mulher? Não existe? Não, mas eu posso ser Jedi? Isso é muito importante.
Eu tenho várias discussões sobre isso. Tipo, sei lá, o Obama ser presidente,
você vê como,
que é um cara
você
que
vê como, olha e fala... como os filhos abrem os olhos dos pais, né? Que coisa linda.
Que assim, o cara olha e fala, eu posso chegar lá, sabe? Você tem referências da sua...
Assim, tudo bem, eu posso brincar de ser Jedi.
Eu vi o Chorão, falei, pô, eu posso sair de Santos e chegar em
algum lugar. Eu acho que, assim, tá se desenhando que a Rey vai ser, tipo, a Furiosa do... Desse Despertar
da Força.
É isso, então?
É isso. Isso aí.
Qual é a boa?
Qual é a boa?
Qual é a boa?
Qual é a boa?
Luiz e Gino?
Eu. É o seguinte, meu qual é a boa? Como a gente passou quatro horas falando sobre Star Wars, eu vou buscar um qual é a boa que vá um pouco além desse universo criado por George Lucas e cagado por ele também. Então, meu qual é a boa vai ser um qual é a boa.
Fundado,
exatamente. Meu qual é a boa pela primeira vez vai ser um qual é a boa musical.
Minha... Cara, putz, ainda bem que você pensou nisso. Que
é,
bom.
Né? Minha dica não é tão novo assim, mas é novo. É desse ano, é de algum momento por aí.
Você vai dar uma dica do pessoal ouvir o disco da Adele.
Parabéns.
Minha dica é... Ela é um pouco mais velha que a Adele. É uma cantora também.
Uma cantora.
Uma diva.
Uma diva.
Assim como a Adele. Mas...
Elton John?
A minha dica é... Elza Soares. Ah. Olha só que grande loucura. Grande
Elza loucura. Soares.
Elza Soares, a eterna esposa de Garrincha, ela não é mais tão jovem assim, né? Ela tem os seus 80, quase 90 anos, se eu não estou enganado. Ela já tá, como dizem lá na minha terra, lá no Marapé, ela já tá cantando para subir. Mas, apesar de estar com a mãozinha dada com São Pedro já, isso não impediu Elza Soares de fazer um baita disco, meu. Brincadeira, eu adorei. Angélica também. Nessa altura do campeonato, que é A Mulher do Fim do Mundo. É um disco produzido pelo Guilherme Kastrup, que já tinha produzido um outro disco que eu apontei aqui como um dos grandes discos do ano passado, o disco da Natália Matos, já era filha mignon com Chantilly. Pra fazer o Elza Soares, ele reuniu algumas das pessoas que ele já tinha usado em algumas outras produções, galera de peso, Rodrigo Campos, Rômulo Frois, Cabral no baixo, puta, uma galera...
O Zé Caveira.
É, a famosa galera, Kiko Dinucci, tem um pessoal, a famosa galera, principalmente da cena paulistana, musical, nova MPB, galera que faz tudo, juntou esse pessoal e fez, porra, um discaço, cara, discaço. Eu, quando começaram a falar demais desse disco, eu fiquei com uma baita preguiça, que eu falei, ah, é só porque gravou e tá velho, vamos ficar falando que é maravilhoso, sabe?
Aí você ouviu.
Aí eu ouvi e, porra, vou falar que é realmente...
Você ouviu, quando você ouviu, você botou um disco mesmo ou você ouviu um MP3?
Não, vi no Spotify, é o serviço de...
Nem isso, né?
É um serviço de streaming.
É um serviço de streaming que tá começando aí. E agora que eu falei, já pingou na conta deles, né?
É.
Que é maravilhoso, é um bom serviço. E aí
qual
eu vi
o nome
aí...
do disco mesmo?
Elza Soares, A Mulher do Fim do Mundo.
Boa.
Elsa Soares é uma intérprete que arrepia.
Ela é.
Demais.
Com seu, com a sua espada laser. É, não rolou.
Não, gente, é, não precisa mandar uma maranada.
Elsa Soares
sempre.
É uma
intérprete. É a irmã do Jô. Ficou chateado, foi chateado.
É. Ele fica magoado. Quando você, ele fala, não encosta na maranada.
Pode ser a nova camisa do, do Belo Horizonte.
Não encosta na
maranada.
Não encosta na maranada.
Não encosta na maranada.
Muito bem.
Pô, é minha, será que é só essa que eu tenho? Acho que só.
Tá bom. Alexandre Marão.
Tá bom. De volta, eu vou tentar me controlar pra não ficar dando um monte de dica, tá?
Tá bom.
Primeiro eu vou dar uma dica pro pessoal. É assim, tem um filme que vai estrear agora. Chamado Star Wars.
Ah, será?
Então veja Star Wars semana que vem.
Vamos dar uma força, pra Disney aí, que eles estão precisando. Né?
Já que a gente passou as últimas 4 horas falando de Star Wars, eu vou dar uma dica, um livro. Eu já falei desse livro no passado, mas eu vou lembrar de novo porque tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui, que se chama The Art of Immersion, do Frank Rose. Já falei dele antes, tá? Ele é um livro que discute todo esse fenômeno da transmídia, da criação de universos. E ele tem um capítulo só falando sobre Star Wars, outro falando sobre Avatar. É muito legal, é um livro pra você mergulhar nas histórias de como esses caras criaram esse universo tão complexo. E vai falar de videogame também, vai falar de um monte de coisa legal. É um livraço, eu recomendo. A outra coisa que não tem nada a ver com essa história é um livro que eu tô lendo, super leve, juvenil até, eu gosto por causa disso, que é um livro chamado Game, tá? É uma trilogia de um autor sueco, e a história basicamente é o seguinte, um cara que é meio espertalhão, ele tá no trem ou no ônibus e tal, ele encontra um celular, e aí ele acha que se deu bem, vai vender o celular pra alguém. E aí ele pega o celular, dá uma olhada e começa a vir umas mensagens pra ele, perguntando se ele quer jogar, até que depois de muito tempo ele vai e resolve sim. E aí ele se envolve num jogo mesmo, um jogo no mundo real, como se fosse um grande ARG. E aí os caras vão dando instruções pra ele, ele tem que filmar o que ele vai fazer, e aí ele vai ganhando pontos. Só que, claro, nunca é tão simples assim. É óbvio que a vida dele vai estar em perigo e que uma série de coisas vão acontecer. E aí tem uma personagem que é uma garota forte, fodona e tal, que entra na história também e que vai se envolver. Então é um livro de ação, sabe, super assim, gostoso de ler, rápido, surpreendentemente divertido. Eu tava meio incrédulo primeiro, mas ele tá classificado naquela estante de livros pra molecada, sabe qual é? Livro, como é que é? Jovens, adultos, não sei o que lá. Tipo, eles colocam ali Jogos Vorazes, não sei o que lá. Ele tá meio naquela prateleira ali. Mas eu achei bem legal e eu recomendo a leitura porque é divertido.
Boa.
Afinal de contas, a gente quer se divertir aqui, não é mesmo?
Sim.
Boa.
Meu com a boa temático, aproveitando que a gente falou de Star Wars, é este grande pequeno livro aqui, Como Star Wars Conquistou o Universo, o Passado, o Presente e o Futuro da Franquia Multimilionária, do Chris Taylor, tá bom? Ele não é uma biografia do George Lucas, não é uma biografia de Star Wars no sentido de falar do processo de filmagem, dos bastidores, já tem bons livros sobre isso, com muito material fotográfico, etc. É um livro que ele fala muito sobre como Star Wars se transformou num fenômeno pop, né? Se transformou nisso que a gente discutiu bastante aqui ao longo desse Braincast 176. Por que que as pessoas gostam de Star Wars? Por que que ele se tornou algo onipresente?
Porque é legal.
É, porque mesmo quem nunca assistiu o filme, como não existem virgens de Star Wars, porque você já nasce dentro de um mundo onde isso já é referência, já é um ícone, você já ouviu frases, você já conhece os personagens, já viu personagem em embalagem de cereal, já viu bonequinho, já viu videogame, e como isso aconteceu, né? Como que isso foi possível, como isso se espalhou, como que o George Lucas planejou isso de certa forma, e como os filmes e vários produtos culturais foram ajudando na criação desse vírus, digamos assim, que está presente hoje na sociedade, na cultura, e que faz, por exemplo, agora quando vai sair o episódio 7, ser essa correria, né, esse dedo no cu e gritaria de meu Deus,
que isso?
O novo Star Wars, todo mundo maluco e tal. Então vale bem a pena, é leve, divertido de ler. Eu acho só assim, ele demora um pouquinho a chegar no que interessa, porque ele vai contar...
Porque tá se inspirando na segunda trilogia,
pode ser.
Ele quis, né, explicar demais.
É, demora um pouquinho pra engatar, porque ele vai lá contar as referências, as inspirações do George Lucas e mistura com outras histórias, mas é bem, bem, bem divertido. Acho que é um belo guia, assim, pra entender como que uma série, como que uma franquia foi planejada pra se transformar.
Pois é, e o Lucas Schuch
tá dizendo que nunca assistiu Star Wars, só sabe que sobe letras em perspectiva.
Olha só.
Meu Deus do céu. Bom, semana que vem você tem a chance.
Mas alguma coisa ele sabe, tá vendo? É isso que eu falo. Alguma coisa ele sabe. Ele não tem como assistir Star Wars pela primeira vez sem saber nada.
Eu tenho, cara, só, desculpa, eu vou
você
fazer.
Tem mais qual é a boa?
Vou fazer o último qual é a boa.
Tá.
Tá meio cedo, mas eu preciso falar que eu vi o filme. Eu vi o Creed.
Ah, o Creed.
Cara,
você esqueceu de falar da principal coisa que você consumiu.
Que filmaço, que filmaço.
Tá bem, Creed bem criticado.
É o diretor do Fruitvale Station e o astro do Fruitvale Station. Sim. Né? É um diretor que é um diretor, supostamente deveria ser um diretor sério. E aí ele foi fazer, putz, a continuação do Rocky Balboa, não sei o que lá. Mas, cara, ele não tem vergonha de amar a série. Ele tá repetindo várias coisas da série, mas ele dá um twist, um
ele consegue um ser algo, porque assim, eu assisti aquele Southpaw, que é o chamou Nocaute aqui no Brasil, com o Jake Gyllenhaal. E, meu, é muito esquemático.
Não, o filme é esquemático. Ele não tem vergonha de ser esquemático.
As cenas de boxe não trazem nada de novo. O Creed tem algo, tem um frescor, assim, tipo, de mostrar como o boxe é filmado. É. Ou aquela história, tipo, ah, o cara que era pobre, não tem nada, e vai crescendo, aí vira, e no final ganha a luta.
Não, assim, o roteiro é ótimo, mas o roteiro, ele... Até porque ele é o que é, ele é parte da série, ele é um reboot da série Rock Balboa, né? Então ele não tem vergonha de ser um pouco esquemático, sim, de ir tocando naqueles mesmos beats dos filmes anteriores, né? Ele é um filme da série Rock. Tem um cara que ele é o underdog, ele vai precisar enfrentar um cara muito melhor do que ele. Assim, o outro lutador é melhor do que ele. Ele vai ter que se superar e mostrar que ele tem coração pra fazer aquilo tudo. Agora, antes disso, ele vai encontrar o Rock, ele precisa convencer o Rock a treinar ele. Tem tudo isso acontecendo. Tá. O Sylvester Stallone, não, não vai, não merece o Oscar, não, mas o Sylvester Stallone tá ótimo no filme.
É meio ele tá passando o bastão.
Oh. Tá mandando uma maranada na live aqui. Creed, não creio.
Mas o Stallone, ele tá ótimo no filme, tá? E é uma coisa que eu adorei, assim, tipo, ele... O Stallone tem quase 70 anos de idade, né? E o Rock tem quase 70 anos de idade, sim, sabe? O Rock não tem mais condições de treinar, de lutar, de nada. Ele sente a...
Eu não vi até hoje o último Rock aí, que é o...
É bom pra caramba também.
É?
É bom, é bom, melhor do que o 5 de longe, claro, né? Mas enfim, o filme é bom, o filme você... Eu particularmente que adoro a série Rock, né? Cresci vendo Rock e tal, não sei o quê. Eu fiquei emocionado com o filme, fiquei emocionado. E outra coisa, gente, eu tô cansado de ver filme, série e até a realidade, né, que estamos vivendo aqui, assim... Gente que se ajuda, gente que faz alguma coisa por alguém, gente que gosta das pessoas, que se dedica, que luta por alguma coisa. É bom de vez em quando ver filme ver filme com boas intenções, sabe? Pessoas assim que fazem bem.
Só não
ver
filme desesperançoso.
Ai, saco. Então assim, saí com um sorriso. Eu chorei vendo o filme, porque eu sou um frouxo, e eu saí sorrindo do filme. Então eu... Cara, vai demorar, vai estrear aqui em fevereiro, né? Infelizmente, mas o filme é... Putz, vale cada segundo. Eu adorei o filme.
Boa.
Cara, eu tenho dois colabor que não tem absolutamente nada a ver com Star Wars. Um, super simples, que todo mundo deve fazer, que é a melhor invenção da Apple nos últimos 5 anos, que é o modo bateria amarela.
Direto.
Sim. Meu telefone está fazendo live, está nesse momento
na bateria amarela.
Dura, eu fiquei hoje a manhã inteira usando. Na Comic Con Experience, levei minha bateria extra, não precisei usar.
Cara, eu tenho um iPhone 5 velhaco, que tá sofrendo pra caramba, mas com essa última atualizada, a bateria deu uma boa melhorada.
O que que acontece? Quando você tá usando o iPhone, quando chega em 20% da bateria, ele fala, quer ativar o modo de economia de...
Pouca energia.
De pouca energia? Você bota assim, ele entra no modo amarelo, a bateria de verde fica amarela. Só que você pode entrar lá nas configurações de bateria e ligar o momento que você quiser, com 100%. Que é o que eu faço, saio de casa, vejo que vou ficar muito tempo fora de casa, meto o modo amarelo e fico. Então, qual é a boa?
Modo amarelo.
Modo amarelo. E quando chega nos 80%, ele volta pro...
Quando você tá carregando de volta, chega em 80% e fala, desliguei. Isso. E você pode apertar, não, continua assim.
É o modo amarelo da força do iPhone, né?
Assim, quando eu vi a primeira
vez... Olha a maranada que a galera queria.
Olha lá, como
parabéns.
É que é?
Cara, não é ensaiada, né? Ela não, sai pode, bobagem não, e acabou. Não, pode foi repetir, embora.
Tá.
Não.
Quando eu fiz a primeira vez, eu falei, por que, que não é o tempo inteiro, isso, então, é no modo pouca pergunta. Energia?
É, mas aí que não faz assim, a menor falta.
É porque aí você não tem as notificações e puta, tudo, né?
Não,
chega...
não, continua a notificação, não sei o que é.
Enfim. Ah, mas eu não recebo.
Acho que ele demora, sei lá, a notificação ele fica vendo a cada 10 segundos no modo verde e no modo amarelo ele vê a cada 1 minuto ou 5 minutos. E o último, qual é a boa, é o que que nessa época de fim de ano, o que, que sempre acontece? O Vasco rebaixado, o que mais? É a época da playlist Natal Sem Depressão.
Ah, muito bem.
A playlist que, se você não conhece, eu lancei aqui no Qual é a Boa ano passado. Eu sou um grande colecionador de música de Natal, sou entusiasta desde o século passado, coleciono músicas de Natal. E resolvi levar para o Spotify essa... Só que eu gosto de música de Natal, mas eu não gosto de música de Natal, que eu carinhosamente apelido de música de corno.
Isso. Aquela tristeza,
deprê.
Pode ser deprê.
Você encheu a pança de rabanada e peru e tá desesperado lá, passando mal e deprimido.
Pode ser White Christmas, mas um White Christmas animado pra Frentex. Então eu criei essa playlist Natal Sem Depressão.
A galera tá falando que tem o da Simone.
Tem o da Simone, tem o John Lennon e tal. Mas então eu mantenho essa playlist que já tá com centenas de músicas, versões. Tem a mesma música repetida e cantada por pessoas diferentes. E você acessa o mesmo link do ano passado, bit.ly, / Natal Sem Depressão, tudo junto.
É.
Tá lá e eu tô atualizando, eu tô buscando músicas novas pra botar lá, então assine no Spotify.
Uma coisa que eu, assim, você recomendou no Qual é a Boa passado e faz muito sucesso lá em casa, tem muita saída, que é o disco lá da Panela...
Ah, Panela? É Natal.
É Natal, que só tem... E assim, começando o ano passado, eu tô ouvindo com o Benjamin, ele pirou, tá cantando as músicas, agora até a Nina, que tem um ano e meio de idade, canta as músicas e chega dezembro...
Foi meu Qual é a Boa de Natal ano passado.
Isso, vamos ouvir a música de Natal e tá de novo, tá todo mundo pirado ouvindo. É isso?
É isso.
É isso aí. Beijo, gordo!